Senhores deputados, muito bom dia. Bom dia também, Sr. Governador do Banco de Portugal. É um prazer tê-lo aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. Esta é a última audição do Sr. Governador que fazemos nesta Comissão, nesta legislatura, pois estamos a chegar ao final da legislatura. Eu pedi ao Sr. Governador, na esteira do que aliás fiz com outros reguladores, que fizesse uma exposição que não circunscrevesse exclusivamente ao ano transato de 2008, e ao presente ano de 2009, mas que fizesse uma análise mais abrangente do todo o período da legislatura, uma vez que estamos no final da mesma. O Sr. Governador acedeu a este meu pedido, vai fazer uma exposição mais lata, naturalmente abordando as questões de natureza macroeconómica, não deixando, obviamente, de traçar também alguns comentários sobre a supervisão. O que foi a supervisão, o seu passado, presente e futuro. Naturalmente, gostaríamos também de saber, da parte do Sr. Governador, face à crise financeira que atravessamos, quais são as perspectivas do Governador para o futuro, qual é também a sensibilidade do Banco Central Europeu nesta matéria e o que é que podemos esperar do futuro da nossa economia. Como é normal, nas nossas reuniões, teremos, após a exposição do Sr. Governador, um período de perguntas. A primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, que o Sr. Governador responderá em bloco, e depois um segundo grupo de 5 minutos, também a cada grupo parlamentar, a que o Sr. Governador responderá também de uma só vez. E sendo assim, Sr. Governador, seja bem-vindo, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Agradeço também as suas palavras de boas-vindas. E como referiu e como é habitual, nestas sessões que temos feito todos os anos, desde pelo menos 2003, ano em que se iniciou esta prática de haver uma reunião anual sobre regulação e supervisão, vou centrar, portanto, a minha exposição sobre, enfim, a problemática que se adequa a esta sessão que, enfim, está marcada há muitos meses. Irei falar, portanto, sobre alguns aspectos do agravamento da crise internacional. Estive aqui nesta comissão em janeiro a falar da turbulência e da situação da crise financeira e económica. Desde então houve um grande agravamento da situação, falarei um bocadinho sobre isso. Depois, o desempenho do sistema bancário nacional e a situação em que se encontra, nos vários aspectos que são relevantes, nomeadamente nos riscos e vulnerabilidades que tem o sistema. Publicámos no dia 19 o nosso relatório de estabilidade financeira, que está acessível no nosso sítio da internet desde esse dia, e vou utilizá-lo em grande parte para este capítulo da minha exposição. Depois falarei sobre o que está a ocorrer e irá, em princípio, ocorrer no futuro na área da regulação e da supervisão prudencial, na medida em que há muitas coisas em preparação. E, portanto, queria transmitir uma ideia sobre os pontos principais que se podem antecipar para o futuro para tentar ter um sistema de regulação e supervisão aperfeiçoado e reforçado por forma a evitar crises futuras do tipo daquela que estamos a atravessar. E depois, porque faz parte de uma nova função que desde o ano passado foi cometida ao Banco de Portugal, falar um pouco da supervisão comportamental, que é outra dimensão, portanto, da nossa supervisão. Nestes primeiros slides aproveito gráficos de um artigo de dois economistas americanos que têm escrito muito também sobre história económica e, nomeadamente, sobre a Grande Depressão, porque são gráficos impressivos da dimensão da recessão que o mundo atravessa. E, na verdade, podemos ver, por um lado, como, comparando com isto, o eixo do X são meses, e, portanto, isto trata-se do número de meses desde o início da crise, de 29 em junho, e a atual, em abril de 2008, uma data como outra qualquer. O facto é que, como se vê, a quebra das bolsas mundiais tem sido muito maior e mais acelerada do que durante o mesmo período da crise de 29-30. Por outro lado, o comércio mundial também afundou mais rapidamente e em maior grau do que o afundamento do comércio mundial após cerca de 12 meses a seguir ao início de ambas as crises. Neste outro slide, temos a progressão da produção industrial mundial, que também, como se vê, tem tido uma quebra mais acentuada ao fim de 12 meses do que teve na Grande Depressão de 29-30. Bom, as grandes diferenças em relação a esse período que farão com que, em princípio, a crise não atinja as proporções finais que teve nesse período são precisamente as que decorrem das alterações de políticas e alterações institucionais que ocorreram em grande parte em resultado das lições dessa Grande Depressão. Por um lado, hoje o peso do Estado é muito maior do que era nessa altura e, portanto, espontaneamente os chamados estabilizadores automáticos exercem uma função de contenção da crise. Basta recordar que em 1929 o peso das despesas públicas do Orçamento Federal americano, não me refiro ao dos Estados, ao Orçamento Federal, era apenas de cerca de 3% do PIB. Hoje, portanto, não tem paralelo com estes números e o mesmo se passa nos países europeus. Também a política monetária tem reagido de maneira diferente. Aqui estão as taxas de desconto, as taxas monetárias dos bancos centrais dos 7 países maiores, em 29-30, mantendo-se bastante elevadas e hoje em dia, em média, em valores inferiores a 1%. Portanto, a reação das políticas monetárias muito mais agressiva, sem paralelo com o que ocorreu em 29-30. E a mesma coisa no que diz respeito à evolução da liquidez, da massa monetária mundial, que tem crescido muito mais neste período do que em igual período da grande recessão. E isso tem, obviamente, ajudado a conter não só crises bancárias. Em 31-32 houve imensas falências bancárias, desta vez não estamos nesse cenário, em grande parte em resultado das políticas públicas e nomeadamente também da política monetária de fornecer a liquidez necessária para evitar um cenário desse tipo. A mesma coisa em relação aos déficits orçamentais. Como se vê, aqui temos a progressão dos déficits orçamentais na atual situação desde 2004, portanto, aqui a curva é encarnado que está no gráfico, enquanto que, partindo de 1925, esta é a progressão dos déficits orçamentais e o seu impacto na conjuntura na crise de 29-30. Também não há paralelo na agressividade da resposta das políticas orçamentais para conter a atual crise. E é por isso mesmo que, obviamente, a crise não deverá ter as proporções que teve nessa altura. A verdade é que, no entanto, a situação continua bastante difícil e incerta. Basta olhar para este índice de aversão ao risco para se ver como, em particular, a seguir à falência da Lehman, houve um aumento excepcional de aversão ao risco nos mercados financeiros, visto que isto é um indicador compósito que reflete a aversão ao risco em diferentes mercados. Portanto, continua a prevalecer, apesar da ligeira recuperação das bolsas mais recentemente, continua a prevalecer uma situação de falta de confiança e de grande aversão ao risco. As bolsas desceram muito e as ações dos bancos em geral, do setor financeiro, desceu ainda mais do que os índices bolsistas gerais. De facto, aquilo que desde o início da crise é a perda de valor dos acionistas de bancos é realmente extraordinariamente significativo. Conforme se vê, a azul temos o índice europeu das ações do setor bancário, aqui temos as ações do setor financeiro nacional. Portanto, segue, enfim, a evolução europeia até ligeiramente acima da evolução europeia. De qualquer forma, uma quebra enorme do valor acionista e da capitalização bolsista dos bancos em geral. Com uma recuperação recente em todos os setores, que vamos ver se a evolução próxima das economias e, nomeadamente, dos resultados das empresas não financeiras e financeiras até ao fim do ano continuarão a alimentar esta recuperação da Bolsa ou se, pelo contrário, no último trimestre não vamos ter resultados mais negativos, nomeadamente no setor bancário em geral, com possíveis reflexos na evolução dos mercados de capitais. A situação desta crise também é distinta de todas as anteriores no que diz respeito à evolução das taxas de juros e dos prémios, digamos, de risco no setor monetário interbancário. Aqui temos perto do zero a evolução da diferença entre as taxas de juros monetárias das operações, enfim, monetárias e a taxa dos repos, portanto, que é uma forma de endividamento interbancário colateralizado. E, portanto, as taxas não colateralizadas. E como vemos na crise da LTCM e do incumprimento da Rússia, na bolha tecnológica, nos escândalos contabilísticos da Enron e da WorldCom, em todos esses três casos anteriores, não houve qualquer reflexo na falta de confiança nos mercados entre os bancos. Desta vez, a diferença é total e é uma novidade absoluta desta crise, visto que em nenhuma crise financeira anterior aconteceu esta paralisação e esta falta de confiança nos mercados interbancários. Aqui também têm a evolução dos índices bolsistas nesta crise que começou com o problema do subprime e nas três crises anteriores que o gráfico referencia e vê-se, portanto, como obviamente a evolução das cotações bolsistas é muito mais negativa desta vez. Bom, realmente estamos numa fase da crise internacional que se caracteriza pela passagem da crise financeira à crise económica. E temos a possibilidade, o risco pela frente, de a crise económica agora, por sua vez, vir a ter efeitos de novo sobre o setor financeiro. Isto é, o agravamento da recessão e do inevitável aumento do incumprimento por parte dos clientes das instituições de crédito levará a novos problemas no setor bancário de todo o mundo. A crise desta vez começou no setor financeiro, durante muitos meses não se transmitiu de forma significativa à economia real, depois começou a transmitir-se e daí as previsões muito pessimistas para 2009 e isso terá, por sua vez, impacto de novo sobre o setor financeiro. O risco do que em inglês se chama o credit crunch, portanto uma restrição grande do crédito continua presente, possível. Bom, estão muitos processos em curso que contribuem para essa evolução recessiva da economia mundial. Há um chamado processo de deflação da dívida, isto é, como tudo isto assenta numa anterior explosão do endividamento a nível mundial, os agentes económicos estão num processo de agora aumento da poupança e contenção dos rácios de endividamento. Isso leva à liquidação de ativos e ao aumento da poupança, e obviamente tudo isso tem efeitos negativos sobre o mercado de ativos e sobre o comportamento de despesa dos agentes económicos. Por outro lado, no setor financeiro há um processo de desalavancagem, ou deleveraging em inglês, na medida em que as perdas fazem diminuir o capital dos bancos e, consequentemente, têm menos capacidade para expandir os seus balanços e a atividade de crédito. Por outro lado, elementos de títulos que têm nos balanços, com a sua desvalorização, também contribuem para o mesmo e eles próprios são obrigados a iniciar um ciclo de liquidação de ativos, agravando em círculo vicioso toda esta problemática. Portanto, está em curso um processo de contenção do balanço global do setor financeiro, que nomeadamente é muito expressivo naquilo a que se tem chamado o sistema bancário sombra, isto é, o conjunto das instituições dos hedge funds, das instituições de private equity, etc., que viram fugir clientes e que reduziram enormemente a sua dimensão em montantes superiores a $1 trilhão, enfim, trilhão na concepção americana, de trilhão. Portanto, há de facto uma desalavancagem que é um processo que prossegue e que é um círculo vicioso. Por tudo isto há efeitos de riqueza negativos, há fragilidade do balanço das empresas e uma redução do consumo e do investimento, uma crise geral de confiança a que se tem acrescentado também mais recentemente crises cambiais e de balança de pagamentos em países emergentes. Portanto, todos estes processos estão em curso e convergem para uma recessão mundial significativa. Aqui temos uma recordatória das mais recentes previsões publicadas pela Comissão Europeia, com números que não são muito diferentes dos que também divulgou o Fundo Monetário Internacional, mas que são, a vários títulos, surpreendentes. Pela dimensão da recessão prevista para 2009, enfim, com uma muito ligeira recuperação, nem na área do euro, nem sequer se pode falar de recuperação, visto que a previsão continua a apontar para ausência de crescimento, digamos assim. Com recessões muito cavadas em países como a Alemanha, aliás, a previsão oficial do governo alemão é menos 6%, divulgada posteriormente à publicação destas previsões. No caso da Irlanda, menos 9, no caso dos Estados Unidos, menos 4, e por aí fora. Sendo que os números para 2010 são, neste momento, extraordinariamente incertos. Ninguém sabe verdadeiramente o que vai acontecer. Os últimos indicadores para alguns países apontam para que a queda da atividade económica esteja a processar-se a um ritmo inferior àquele que aconteceu no quarto trimestre e no primeiro trimestre deste ano, ou seja, é uma questão de segunda derivada, há uma desaceleração, mas continua a cair a atividade económica por todo o lado. Os números, aliás, cada vez que são corrigidos do primeiro trimestre deste ano, são no sentido do agravamento. No Japão, menos 15, anualizado. No primeiro trimestre deste ano, o crescimento anualizado, ou melhor, neste caso, a redução do PIB anualizada dá menos 14,4, se continuasse ao mesmo ritmo durante o resto do ano. Enfim, não é isso que se presume, mas, portanto, os números são realmente muito significativos e refletem-se, obviamente, nas previsões da Comissão para o Desemprego. Com uma taxa de desemprego de 11,4% prevista para 2010, Enfim, e pode até temer-se que possa ser pior que isto, em 2010, visto que o desemprego tende a ser uma variável retardada, responder com um hiato temporal em relação à evolução das economias. Portanto, 11,4, números que não se vêem na Europa, enfim, há muitos anos. E já agora recordo que o número médio do desemprego no continente europeu na Grande Depressão foi, em média, pouco superior a 10%. Houve países onde foi enorme, mas houve outros em que foi mais pequeno. E, portanto, foi desta ordem de grandeza. Nos Estados Unidos foi 25, na Inglaterra também foi muito alto, mas no continente não foi tanto. Claro, nessa altura, nesse tempo, não é? Portanto, de qualquer maneira, só para dar uma ordem de uma comparação. Bom, as previsões para a Espanha são de um desemprego de mais de 20% para o próximo ano, também, digamos, as mesmas que são as previsões oficiais em Espanha. E, consequentemente, estamos perante uma situação que constitui um enorme desafio às sociedades europeias, e não só europeias, mas neste caso europeias, na medida em que estes números de desemprego, se vierem a verificar, vão colocar problemas sociais e económicos muito difíceis de resolver. Mas são é esta problemática que deve estar no centro das preocupações das políticas económicas e sociais que forem aplicadas até lá. A inflação, face a esta evolução da economia mundial, está extraordinariamente contida. A previsão da Comissão e a nossa própria, como sabem, é de uma taxa de inflação negativa para Portugal, mas para a área do euro também uma inflação muito baixa, e vamos ver o que acontece até ao fim do ano, visto que a inflação poderá até ser um pouco inferior a este valor para a área do euro este ano. Visto que o efeito que vai haver a meio do ano de taxas de crescimento de inflação negativa, pode vir a ser maior. Bom, isto não aponta, porém, para propriamente um risco de uma espiral deflacionista, na Europa, que seria o maior risco. Mas significa, obviamente, que durante 2 anos, a inflação na Europa estará fora do objetivo, oficial. Para a inflação na área do euro, visto que, como sabem, desde maio de 2003, o objetivo da política monetária do Eurosistema é de uma taxa de inflação abaixo, mas próximo de 2%. E, portanto, vamos estar, se estes números se confirmarem, ou outros, porventura, inferiores, sobretudo este ano, vamos estar longe desse objetivo. E o objetivo do Eurosistema é um objetivo simétrico, ou deve ser interpretado como um objetivo simétrico. Tanto se quer evitar que esteja muito acima, digamos, do objetivo que está definido, como esteja muito abaixo. Bom, e por isso a política tem vindo a ser adaptada ao cumprimento desse objetivo. De qualquer forma, até agora não parecem existir riscos significativos de uma espiral deflacionista, embora, segundo alguns economistas, enfim, não são poucos, o grande risco que corre a economia europeia no seu conjunto, e mesmo os Estados Unidos, é o risco de termos neste conjunto de países um episódio semelhante ao que teve o Japão na década de 90. Mesmo que não seja com deflação, isto é, com descida dos preços, mesmo que seja com inflação muito baixa, mas, portanto, um arrastamento de uma conjuntura deprimida que dura muitos anos. É um risco. Não quer dizer que seja a previsão maioritária que existe. Mas é um risco a que, obviamente, as políticas macroeconómicas têm que estar atentas e dar respostas convenientes para que esse risco seja evitado. Claro, fala-se muito que a situação japonesa resultou do facto de o Japão não ter resolvido rapidamente o problema dos bancos japoneses, que estavam numa situação de insuficiência de capital e que se arrastaram com muitos ativos deteriorados em cumprimento, e essa situação, os bancos não foram, digamos, saneados e recuperados com rapidez. A atuação na Europa e nos Estados Unidos tem sido um pouco mais rápida desta vez, mas a verdade é que nos Estados Unidos, na Inglaterra, em alguns outros países, o problema do setor bancário não está totalmente resolvido. E, portanto, as situações nos países em que os sistemas bancários foram mais afetados por esta situação, é também o caso da Irlanda, que realmente se tornou um caso muito complexo, com números surpreendentes, e devem ser sobretudo surpreendentes para os que sempre muito elogiaram o modelo irlandês, mas a verdade é que o desemprego prevê-se vai para 16%, o déficit orçamental pode ir para mais de menos 15% no próximo ano, e este valor para a dívida está subavaliado, na medida em que a Irlanda já anunciou posteriormente que criou um fundo, uma entidade pública para comprar ativos tóxicos dos bancos e vai emitir dívida no montante de cerca de 50 bilhões ou mil milhões de euros para comprar ativos tóxicos dos bancos irlandeses, o que fará subir, obviamente, bastante o rácio da dívida pública irlandesa, porque é a dívida pública que vai ser emitida. Digamos, essa vertente do programa de comprar ativos tóxicos na Irlanda tem uma grande expressão, como também vai ter no caso da Alemanha. E, portanto, isso irá ainda acrescentar, em alguns casos, números negativos a estes que aqui estão. E, como se vê, mesmo ao nível da área do euro, temos rácios médios da dívida superiores aos portugueses, e a previsão do Fundo Monetário Internacional é que, por volta de 2014, os 10 países mais desenvolvidos tenham um rácio da dívida praticamente 100% do PIB. E, portanto, estamos numa situação em que a problemática das finanças públicas e da sua sustentabilidade a longo prazo adquire, enfim, foros de acuidade, embora, voltarei a este assunto mais adiante, embora nos devamos recordar que, a seguir às grandes guerras, a dívida pública atingiu valores ainda superiores. E, portanto, para fazer face a uma situação deste tipo, e nomeadamente ao risco de forte desemprego que as sociedades democráticas não deveriam permitir que acontecesse nessa escala, ou pelo menos, se isso for inevitável, tem que ter políticas sociais para acudir ao problema social e humano que isto constitui, e isso implicará, obviamente, despesas públicas e, consequentemente, tem que ter uma resposta de política orçamental adequada. Mas voltarei, portanto, a esse tema mais adiante. Isto dá, portanto, foi apenas para recordar, são números que são conhecidos, mas, enfim, foi para recordar e sublinhar alguns dos mais impressionantes que se encontram nestas previsões. Veja-se também os déficits previstos para o caso dos Estados Unidos e do Reino Unido, que também em 2010 chegarão a rácios da dívida superiores a Portugal. Nós publicámos, as nossas previsões são de uma recessão em Portugal este ano de menos 3,5, enfim, bastante próximo desta previsão da Comissão Europeia, e publicámos atualizamos as nossas previsões antes da Comissão Europeia e antes do Fundo Monetário Internacional, já que fez-o à parte, permita-me também esta à parte. como é que evoluiu neste contexto o sistema bancário nacional o ano passado? Rapidamente. Bom, um crescimento do balanço total de 8,2, muito acima do PIB nominal, um crédito líquido a clientes, portanto, em balanço que subiu 9,9% no sistema consolidado, sendo que isso foi alimentado por um crescimento dos depósitos e recursos de clientes de 11,7%. Portanto, digamos, a cobertura da expansão do crédito foi, em grande medida, assegurada pela expansão dos depósitos e não do endividamento dos bancos, que, em termos de responsabilidades representadas por títulos, até diminuiu o ano passado. Portanto, esta evolução tornou o balanço do sistema mais saudável do ponto de vista do rácio de transformação e, portanto, da situação estrutural de liquidez do sistema. São os pontos, enfim, a assinalar aqui no balanço. Também as alterações regulamentares, que foram feitas, algumas internacionalmente e outras por nós, Banco de Portugal, levaram os bancos a passar mais ativos para esta classe de investimentos detidos até à maturidade, e, portanto, isso, digamos, protegeu os resultados dos bancos, evidentemente, o ano passado. Quanto à conta de resultados, bom, a margem financeira subiu 9,9%, mas isso teve a ver com o crescimento do volume do crédito, visto que as taxas de juros foram descendo ao longo do ano e, portanto, as margens financeiras também foram descendo ao longo do ano. Mas houve um crescimento em volume e isso deu esta expansão. As comissões desaceleraram bastante o crescimento em relação a anos anteriores. A mesma coisa ao produto bancário, ou ao produto da atividade bancária. Os gastos gerais administrativos, os custos com o pessoal, enfim, subiram o que tinham que subir, nada de excepcional. O resultado líquido, esse caiu 44% no conjunto do sistema, porque houve um aumento muito grande dos custos com imparidades, aquilo que antes se chamava provisões para crédito mal parado, e outros valores, portanto, que estejam em risco de ter descidas de valorização. E, portanto, como se vê, estes custos com imparidades aumentaram de 1,7 mil milhões de euros em 2006, e isto tem aqui 2007, mas é 2008 que, portanto, devia estar aí. Peço desculpa do lapso. É também importante fazer a distinção entre a evolução na atividade doméstica e na atividade internacional. Passámos a ter agora, desde há algum tempo, estes números com mais precisão e, portanto, como vemos, por exemplo, o produto da atividade bancária, portanto, propriamente aquilo que resulta da atividade bancária, obtido pelos bancos portugueses em filiais no exterior, representava em 2007 14,4% do produto da atividade bancária do setor consolidado. O ano passado representou 18,4%, mas mais impressivo foi o aumento do peso dos resultados antes de impostos e interesses minoritários obtidos no exterior, 19,2% do total desses lucros em 2007 e 42% em 2008. O que significa que em 2008 os lucros obtidos na atividade doméstica representaram 58% dos lucros totais e, portanto, tiveram uma quebra de menos 56,6%, superior à quebra média dos resultados antes de impostos e interesses minoritários, que foi de 39,5%. Portanto, a atividade doméstica ressentiu-se mais da evolução da economia do que a atividade internacional em alguns países onde o crescimento foi melhor ou as possibilidades de atividade bancária foram mais favoráveis para os bancos portugueses. E, nomeadamente, é importante verificar que em resultado da atividade bancária propriamente dita, juros e comissões cobradas, esse produto na atividade doméstica em Portugal diminuiu o ano passado pela primeira vez em muitos, muitos anos, menos 0,4%. Aquilo que, digamos, os bancos ganharam com a atividade bancária no mercado nacional. É importante termos esta visão do problema. E, sobretudo, porque as situações que levaram a esta evolução continuam presentes e vão até ser agravadas na medida em que os riscos, nomeadamente os riscos de crédito e de incumprimento, estão a aumentar e vão continuar a aumentar. Nesta fase do ciclo da crise financeira e económica, na verdade, os bancos estão sob esta ameaça de a evolução da economia real causar mais problemas à situação de rentabilidade e solidez das instituições. Outros indicadores de natureza geral, o rácio de solvabilidade manteve-se, mas, como já referi, houve alterações regulamentares que também contribuíram para este resultado. De qualquer forma, elas eram justificadas e foram feitas, várias delas internacionalmente e algumas outras ainda mais, em particular no caso dos Estados Unidos. Os ativos líquidos realizáveis do sistema dos bancos que são supervisionados pelo Banco de Portugal, pelos bancos domésticos, continua a ser superior aos passivos interbancários que também seriam, teoricamente, exigíveis no curto prazo, portanto, situação de cobertura de liquidez positiva. O crédito em incumprimento teve um salto significativo e já veremos, aliás, que é mais significativo do que este indicador mostra. A margem financeira em percentagem do ativo manteve-se. Os outros proveitos, ou seja, comissões, diminuiu em percentagem do ativo total. O rácio de eficiência, custos administrativos gerais sobre o produto bancário, melhorou. A rentabilidade, quer dos ativos, quer dos capitais próprios, reduziu-se substancialmente. E os lucros caíram, os tais 42,2%. Para o balanço dos bancos, vemos que o crédito tem vindo a desacelerar, apesar do crescimento ainda significativo no fim do ano. Nomeadamente, essa diminuição tem sido mais significativa no caso dos particulares. No entanto, vemos aqui que quer no que diz respeito às empresas, quer no que diz respeito aos particulares, o crédito no nosso sistema bancário continua a crescer mais do que o crescimento do crédito na área do euro. Portanto, a um ritmo superior ao crescimento do crédito na área do euro, onde, por exemplo, a particular está praticamente perto de zero. Embora tudo isto está em desaceleração. Vemos também aqui, como comparando com alguns países da área do euro, a expansão do crédito em Portugal a empresas não financeiras até março de 2009, continua a ser superior ao que acontece noutros países da área do euro. Também é importante sublinhar que o crédito continua a crescer e cresce desde 2005 bastante mais do que o crescimento do PIB nominal, que é, digamos, a variável de escala representativa do aumento da atividade económica, em geral, no país. E vemos como, enfim, tivemos este período muito extraordinário de um crescimento do crédito em boom, muito acima do crescimento do PIB. Isso acabou com a recessão de 2003, tal como tinha acabado na recessão de 92-93, mas desde 2005 o crédito tem-se expandido e continua a expandir-se muito acima do crescimento da atividade económica em termos nominais, portanto, real e preços. E este ano é o que vai acontecer numa escala significativa. porque nós vamos ter uma recessão, de acordo com a nossa previsão, de menos 3,5% em termos reais, vamos ter uma inflação negativa, portanto o PIB nominal decresce muito significativamente e nós estamos a caminhar para crescimentos do crédito positivos da ordem, ninguém sabe, mas da ordem dos 4, 5% durante o conjunto do ano. Portanto, muito acima da atividade económica. E, portanto, se algo se pode concluir disto, e é o que eu quero concluir, evidentemente, é que não é por qualquer restrição do crédito que a economia portuguesa está em recessão ou a entrar num crescimento mais negativo. Não é. E os números são bastante esclarecedores. Embora esteja tudo em desaceleração, como eu referi, porque, por exemplo, há aqui dois indicadores contraditórios interessantes neste gráfico. Por um lado, temos aqui, esta é a taxa anual que eu apresentei antes. E aqui temos a taxa dos últimos 3 meses anualizada. E, obviamente, já vai muito, muito mais abaixo. Portanto, a desaceleração está a dar-se. E vai continuar, embora aqui é o nível ainda dos 4%, se reproduzisse isto no resto do ano. Muito, muito acima do crescimento da atividade económica nominal. Mas se ao crédito, propriamente, sob a forma de empréstimos, somarmos o papel comercial que os bancos compram, que é financiamento às empresas, à mesma, temos que a taxa de variação anual dos empréstimos e do papel comercial é dada por esta curva e é muito superior. E, portanto, isto também é significativo. Aliás, as opiniões expressas pelas empresas portuguesas em inquéritos já deste ano, portanto, este é o inquérito ao investimento publicado no início do ano pelo INE, em que as empresas indicam quais são os principais fatores que limitam as suas decisões de investimento. Bom, a principal de longe é a deterioração das perspectivas de venda, depois a rentabilidade dos investimentos, depois a capacidade de autofinanciamento e só muito pequenino e em quarto lugar a obtenção de crédito e ainda mais abaixo o nível das taxas de juros, evidentemente, que não tem verdadeiramente expressão para limitar as decisões de investimento das empresas. Isto é, portanto, este é o outro inquérito do primeiro trimestre feito pelo Eurostat, em Portugal, perguntado numa outra ótica, que é quais são os fatores que restringem a expansão da produção na indústria transformadora, apenas na indústria transformadora. E o que vemos é que, uma vez mais, o ponto importante são as vendas e a perspectiva das vendas. Em segundo lugar, temos nenhum, não são, enfim, não é respondido. E aqui temos nestas barras azuis, propriamente, o aspecto do financiamento, como fator limitativo da possibilidade de expansão da produção. Portanto, enfim, são aspectos que resultam das próprias opiniões dadas pelas empresas nestes dois inquéritos e que refletem também os números que acabei de dar há pouco. Falei no financiamento dos bancos. E, na verdade, o que verificamos é que nos últimos anos tem havido um crescimento continuado dos depósitos, isto são as taxas de variação anual dos depósitos, que foram muito maiores do ano passado ainda, e, em grande parte, em detrimento da diminuição da importância dos fundos de investimento mobiliário e de mercado monetário, portanto, fundos de tesouraria. Ou seja, os investidores moveram-se de aplicações em fundos para aplicações em depósitos nos bancos. E isso foi verdadeiramente mais marcado, obviamente, desde dezembro de 2007, portanto, ao longo de todo o ano de 2008, e foi isso que, é isso que explica o aumento muito grande dos depósitos o ano passado, que melhorou, evidentemente, a situação de balanço dos bancos, de tal forma que, pela primeira vez também em muitos anos, o rácio de transformação dos bancos, isto é, a relação entre crédito e depósitos, melhorou o ano passado. Portanto, houve uma redução particularmente significativa nos bancos domésticos, que são os bancos que estão sujeitos à supervisão do Banco de Portugal, portanto, um rácio de endividamento um rácio de transformação de relação entre crédito e depósitos que apresenta valores que comparam bem, no contexto europeu, estes dos bancos domésticos. Isto também significa, em geral, que, por outras razões que têm a ver com a própria política do eurosistema e aquilo que foi também enfim, a persuasão que resultou de nós termos, desde setembro de 2007, passado a seguir a situação de liquidez dos bancos e a procurar influenciá-la, evidentemente, nos casos em que isso justificava, também contribuiu para a melhoria da situação da liquidez e, nomeadamente, para o aumento muito substancial que se deu do colateral de que os bancos neste momento dispõem para ocorrer ao Banco Central Europeu, enfim, ao Eurosistema, para obter liquidez. E, como sabem, e falarei disso a seguir, uma decisão fundamental que tomamos no Eurosistema foi, a partir de outubro do ano passado, fornecer toda a liquidez à mesma taxa fixa das operações monetárias principais, sem limite, desde que os bancos tenham colateral que é apresentável. E, portanto, isso contribuiu bastante para que se possa dizer que o risco de liquidez do sistema está controlado para os próximos tempos e não constitui, no conjunto do sistema, uma fonte de grande preocupação, como aconteceu em 2007 e em parte de 2008. Também, como há pouco, outro indicador dessa situação de liquidez tem a ver com a cobertura dos ativos de elevada liquidez em relação aos passivos interbancários. Já citei os números para os últimos dois anos e verificamos como o ano passado houve uma melhoria da situação. Quanto ao risco de crédito, tem havido um aumento significativo do rácio de incumprimento, embora em valores ainda muito inferiores aos de 99, por exemplo, para não falar dos princípios da década de 90 e da recessão de 92-93, ou para não falar dos rácios de incumprimento da década de 80, que foram ainda maiores, mas, portanto, o ritmo de subida, desde o início desta situação, é superior, por exemplo, ao ligeiro aumento que estes rácios tiveram na recessão de 2003. Mas a situação verdadeiramente de custos adicionais para os bancos com o incumprimento no crédito não se pode ver exclusivamente olhando para o rácio global de incumprimento, porque isso reflete um saldo acumulado, digamos, desse crédito em incumprimento. A castanho está aqui a curva que mede os fluxos anuais de novo crédito em incumprimento em todas as situações, o novo, e não o stock todo. E aqui o que vemos é que, obviamente, a partir de janeiro do ano passado, a progressão, é a escala da direita para esta variável, a progressão do fluxo anual de novo crédito em cumprimento significa um custo anual em imparidades muito grande, e é isto que explica que o custo com as imparidades tivesse subido 115%, como mostrei no quadro sobre a demonstração de resultados do sistema bancário. Portanto, os custos com imparidade estão a subir muito. E era isso, obviamente, expectável na atual situação. E este indicador é corrigido de tudo. É corrigido dos abatimentos ao crédito, dos write-offs que os bancos fizeram, portanto, porque isso, digamos, atenua o rácio medido, mas aqui está incluído, está descontado desse efeito, e tal como as vendas de crédito, porque os bancos também têm vendido algum crédito mal parado a terceiras entidades. E, portanto, este é uma medida do crédito que se tornou em incumprimento de novo em cada ano, em cada período. E, portanto, há, de facto, um aumento muito grande do custo anual com imparidades, ou seja, há um aumento significativo do risco de crédito. dos bancos, como é inevitável numa recessão desta dimensão, evidentemente. Mas é bom termos isto presente, porque, por exemplo, obviamente, este aumento do risco do crédito leva aos bancos a aumentar os spreads do crédito, visto que o crédito aumentou substancialmente. É o que acontece sempre nestes períodos. Bom, quanto aos fundos próprios e ao rácio de capital, como já referi, enfim, há aqui uma ligeira melhoria, mas, enfim, globalmente há uma manutenção do rácio de solvabilidade e uma melhoria em relação a 2007. Isto é uma distribuição uma distribuição entre os vários bancos do sistema dos rácios de capital, 10, 11, 9, etc., e, portanto, aqui o número de bancos que está em cada um destes valores, e como vemos, digamos, o valor mais frequente era inferior em 2007 do que em 2008. Portanto, em relação ao centro, a um pico desta distribuição, a situação melhorou em 2008. O mesmo ocorreu entre bancos europeus, neste caso uma média de 55 bancos de 14 países europeus, e com valores que são um pouco superiores, os valores mais frequentes, um pouco superiores aos nossos. Como sabemos, em termos internacionais, o rácio de capital não é o nosso melhor indicador relativo, mas mantendo-se, obviamente, em valores superiores a 10%, como vimos. Mas o que é muito significativo e gostaria de sublinhar bastante, porque voltarei também a esse tema, é o que diz respeito a um rácio de alavancagem puro. Porque o rácio de capital mede a relação entre o capital, entre os fundos próprios, melhor dito, e os ativos ponderados pelo risco. Isso é que é o rácio, digamos, de Basileia, depois consagrado em diretivas comunitárias. Portanto, os ativos estão ponderados pelo grau de risco. Mas essa ponderação do risco pode não ser a mais correta. E é muito importante olhar para este rácio puro, sem ponderar pelo risco, a relação entre os capitais e o ativo total, sem contar com o risco. Ora, o que acontece aqui é que, e verifica-se em todo o mundo, mas em particular também nos bancos europeus, é que o rácio de leverage, ou de alavancagem puro, é muitíssimo grande. Bom, e aqui temos o inverso desse rácio, porque está medido o capital em relação ao ativo, e vemos como os bancos portugueses têm uma relação entre capital e ativo mais elevada e, portanto, melhor do que uma amostra de bancos europeus comparáveis. Portanto, ou seja, o rácio da alavancagem, e o inverso deste, o ativo sobre o capital, é muito mais baixo em Portugal do que na Europa. Isto é muito importante porque o que se verificou nesta crise é que os riscos estavam mal medidos. E, portanto, o rácio ponderante pelos riscos não era um bom indicador do grau de capitalização dos bancos. O vice-governador do Banco da Suíça disse num discurso há cerca de 2 meses o seguinte, que os bancos suíços estavam aparentemente muito bem capitalizados quando se olhava para os rácios de Basileia, ponderados pelos riscos, mas quando se olhava para os rácios de alavancagem puros, os bancos suíços estavam descapitalizados. Expressão do vice-governador do Banco da Suíça. Bom, a verdade é que a comparação com os Estados Unidos, que aparece muitas vezes, enfim, em publicações e na comunicação social, não é totalmente adequada. Porque a comparação simples, olhando para os balanços, dá que o rácio da alavancagem é muito maior nos bancos europeus do que nos bancos americanos. Mas isso tem a ver com uma distorção importante. É que, de acordo com as práticas e as regras na Europa, as exigências de consolidação para dentro do balanço têm sido muito maiores do que nos Estados Unidos. A certa altura, o presidente do Citigroup disse que tinha fora do balanço tanto como o balanço publicado. Isto é, ele disse numa reunião pública que tinha que se preocupar com 2 trilhões americanos de dólares de ativos totais, quando nas contas publicadas do Citigroup só havia 1 trilhão. E, portanto, o resto estava em veículos, em outras coisas que não tinham que ser consolidadas. Portanto, comparando a partir dos balanços dos rácios de alavancagem, a comparação está distorcida. Há outra coisa, no entanto, que joga no sentido contrário, que é o seguinte. Os bancos que estão submetidos nos Estados Unidos à FDIC, portanto a entidade que trata da garantia dos depósitos, têm um rácio de leverage absoluto de 9%. E, portanto, esses têm uma limitação. Mas os grandes bancos, os money centers, os bancos de investimento não tinham rácio nenhum. E, portanto, tinham, no caso dos Estados Unidos, rácios de alavancagem de 34, 35 e mais, vezes o capital. Bom, sublinhei isto porque uma das medidas que está neste momento em discussão é a introdução geral de um rácio máximo de alavancagem para os bancos. E é muito importante, a meu ver. A rentabilidade do ativo caiu, quer dos ativos, quer dos capitais próprios, já referi. Apesar de os níveis de rentabilidade mais frequentes, mais importantes na distribuição, serem superiores, à volta dos 12%, do que no caso europeu, embora no caso europeu há duas bossas, não é? Mas enfim, a bossa dos 15% um bocadinho mais abaixo. E em qualquer dos casos, uma deslocação para a esquerda, ou seja, uma deterioração das condições de rentabilidade dos bancos, quer em Portugal, quer na Europa. Os rácios de eficiência, portanto a relação entre custos de pessoal e custos administrativos e os proveitos brutos, tem-se mantido estável. No caso português houve uma ligeira melhoria, como já referi, mas muito ligeira, uma estabilização, e este é um indicador que, como sabemos, nós nos situamos melhor em geral do que na média europeia. Era assim já em 2007. E é também assim em 2008, visto que a distribuição deste rácio de eficiência com vários picos para os bancos europeus tira para valores superiores aos mais frequentes em Portugal. Portanto, uma situação que compara bem este rácio de eficiência com os bancos europeus. Aqui temos a margem financeira em percentagem do ativo a descer, desde 1990, enfim, acompanhando a descida das taxas, evidentemente. E as taxas de juro, na verdade, enfim, as taxas dos depósitos têm acompanhado, e estão superiores, mas têm acompanhado a evolução da taxa principal de operações monetárias do Eurosistema, portanto, enfim, praticamente em linha, por enquanto ainda superiores, isto é a média dos depósitos, das taxas de juros dos depósitos, acima dessa taxa monetária, mas acompanhando necessariamente o movimento dessa taxa monetária. Em relação ao crédito à habitação, os diferenciais em relação à Euribor a 6 meses aumentaram no período mais recente para novas operações, portanto, mas mesmo assim estes números são sempre um bocadinho retardados, visto que leva algum tempo a fazer a média das Euribores. Mas, de qualquer forma, as novas operações têm tido spreads mais elevados, porque aumentou o risco de crédito e, portanto, e o custo, enfim, marginal dos fundos para os bancos quando têm que emitir títulos nos mercados financeiros. Em todo o caso, as mesmas taxas de empréstimos à habitação em relação às taxas de depósitos, o diferencial diminuiu e não aumentou em relação àquilo que os bancos pagam aos clientes. Portanto, é também uma indicação interessante de comparação com os custos do funding, do financiamento para os bancos que vem dos depósitos e os spreads que cobram no crédito à habitação. Entrando agora nos fatores de risco do sistema, os riscos que predominam neste momento são riscos que têm a ver com a macroeconomia, isto é a situação macroeconómica que coloca riscos aos bancos, essencialmente. Estamos noutra fase, portanto, da crise financeira e económica internacional. E, nesse ponto de vista, um dos fatores de risco do nosso sistema, como de outros, não somos únicos e até nem é o mais concentrado desse ponto de vista, é a forte concentração que existe no crédito bancário ao setor imobiliário e da construção. Embora com uma ligeira redução o ano passado, mas enfim, estamos em valores de 60% da carteira de crédito que está envolvida diretamente ou indiretamente com o setor imobiliário. Felizmente não tivemos, porém, o boom e a crise imobiliária que outros países europeus têm defrontado. Bom, por outro lado, outro fator de vulnerabilidade tem a ver com os graus de endividamento dos particulares em Portugal. Aqui está a comparação para 2008, em percentagem do PIB, com outros países europeus, e vemos que, tirando o caso da Holanda e da Dinamarca e do Reino Unido, nós estamos, enfim, no grupo, claramente, dos países em que, em globo, os particulares têm um maior nível de endividamento em relação ao PIB. Esse é um fator, embora com estas taxas de juros tudo isto ganha outra natureza. Note-se que esta progressão do endividamento resulta de muita coisa, das taxas de juros, etc., mas também resulta do facto de os encargos gerais relacionados com a aquisição de habitação, portanto encargos não bancários, comissões bancárias, fixas e variáveis, nos situar no contexto europeu, digamos, no grupo médio ou mesmo abaixo da média europeia no que diz respeito a estes custos de comissões bancárias fixas e variáveis. Portanto, isso tem permitido, obviamente, juntamente com o nível das taxas de juros, o endividamento que se tem feito sentir. E em relação aos valores médios entre o montante dos empréstimos e o valor das habitações, estamos aqui com um rácio de loan to value em 2007, para que há números comparáveis, que é ligeiramente inferior à média da área do euro e, portanto, inferior, mas enfim, não muito diferente do que ocorre na generalidade dos países, com exceção da Holanda, que tem uma média acima de 100%. O que é, digamos, estranho, ou pelo menos 100%, mas é o que significa que há empréstimos ligados com a habitação que vão além do valor da habitação. Mas o espanhol também está muito alto. Bom, apesar desta situação, é bom não esquecer que a riqueza total dos particulares, das famílias portuguesas, é 400 e tal por cento da dívida total das famílias. Este rácio tem vindo a diminuir à medida que o endividamento aumenta, mas quer a riqueza financeira, quer a riqueza não financeira, onde está o património fim da habitação e outros património real, quer um quer outro, são superiores a 200% da dívida. E, portanto, o conjunto, 400 e tal por cento da dívida. E, consequentemente, isso, em termos de balanço das famílias, revela uma situação de solvência, de situação líquida positiva. Como? O que não acontece nos Estados Unidos. E atenção que não tivemos um empolamento artificial dos preços da habitação. Em alguns países estes rácios estão, digamos, distorcidos pelo facto de, no passado, os aumentos dos preços das casas terem aumentado tanto que a riqueza não financeira parecia muito grande, não é? Agora caiu, não é? Com a descida dos preços. Mas, em todo o caso, não tivemos aqui o boom da habitação. Isso vê-se aqui, na medida em que a evolução dos preços em Portugal foi sempre positiva, em média, enquanto que começou a descer desde 2007, na Espanha, na Irlanda, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Portanto, nestes países continua a descer, não é? Em Portugal está a descer, pode ser que também que deixa. Mas, em todo o caso, não tivemos nem o boom, nem o crash, portanto, que uma série de países, e faltam aí a Holanda e a França, onde estes números não são tão expressivos, mas também são significativos. Também estão a descer. E se virmos acumuladamente desde junho de 96, vemos como o nosso nível de preços das habitações é o que cresceu menos dentro destes países que aqui estão, e é muito curioso ver que, em relação ao índice de Case-Shiller, que já teve valores muito grandes nos Estados Unidos, com a descida que se tem verificado, acumuladamente desde 96, já não está muito acima do aumento de preços em Portugal, o que significa, ou pode significar, que o preço das habitações nos Estados Unidos estará, digamos, a chegar a um limite mínimo, a um patamar mínimo. O que ainda não acontece noutros países, nomeadamente na Irlanda, onde o boom imobiliário atingiu proporções verdadeiramente gigantescas, em parte tal como na Espanha, e daí a situação de crise acentuada que esses países têm. Bom, a vulnerabilidade também de risco de crédito também acontece em relação às empresas, visto que as empresas têm vindo a aumentar as suas necessidades de financiamento com esta evolução, na medida em que o investimento empresarial até dezembro do ano passado não caiu muito, mas a poupança das empresas caiu e, portanto, as necessidades de financiamento das empresas têm vindo a aumentar e as nossas empresas não financeiras são das mais endividadas na Europa. Quer quando olhamos para o rácio de alavancagem, portanto, a relação entre o ativo e os capitais próprios, quer o rácio da dívida total das empresas em relação ao PIB, em que Portugal tem, de facto, como desde há anos acontece, dos valores mais elevados entre os países europeus. E, portanto, e em crescimento. Continua a crescer, não é? É por isso que o crédito às empresas não financeiras, como eu referi nos outros gráficos, continua a crescer muito acima do crescimento do PIB nominal. E, portanto, obviamente que acelera aqui este rácio permanentemente. Enfim, o que é um fator, enfim, de risco que existe e que bancos têm que olhar em termos da gestão do risco de crédito, o que os não tem impedido de continuar a fazer crescer o crédito acima do crescimento da atividade económica. Outro fator de vulnerabilidade de que se fala muito, porventura em excesso e mal, muitas vezes, tem a ver com aquilo a que se chama a nossa posição de investimento internacional. Essa posição de investimento internacional é um conceito que substituiu o conceito de endividamento, de dívida externa, desde há muitos anos, enfim, evolução estatística promovida pelo Fundo Monetário Internacional. Inclui, portanto, quer instrumentos de dívida, propriamente dita, quer instrumentos de capital, portanto, ações, participações de capital, investimento direto, etc. Visto que quer um, quer outro, dá origem a fluxos de remuneração, juros e lucros. E, portanto, tem um peso na balança de rendimentos dos países. E, portanto, é a posição de investimento internacional. A nossa é negativa, tem vindo sempre a aumentar, na medida, enfim, não seja igual à variação dos saldos anuais da balança de pagamentos, porque há aqui fatores de valorização, de valor das partes de capital, das ações e de outras coisas que fazem variar esta posição de investimento de forma diferente do fluxo anual da balança de pagamentos, mas tem obviamente a ver com isso, e temos, portanto, níveis de endividamento e de posição de investimento internacional negativa, que são muito elevados, muito elevados. Note-se que está aqui 90%, 90,6% de, em relação ao PIB, de instrumentos de dívida negativos. Sinalo aqui em nota que há aqui um problema de classificação. De acordo com o manual do FMI, as unidades de participação de vários tipos de fundos contam como participações e não como instrumentos de dívida e, para efeitos, portanto, da estatística do Fundo Monetário Internacional, a dívida é 76,3 e não os 90, mas do ponto de vista analítico, digamos assim, como esse tipo de unidades, enfim, vence uma remuneração, podemos economicamente contá-la, e é o que temos feito para fins analíticos, não de estatística, nos instrumentos de dívida. Bom, esta é uma vulnerabilidade, mas é bom sublinhar, enfim, não vou tratar a questão com toda a profundidade que porventura merece, mas apenas referir o seguinte. Tudo isto é basicamente em euros. E, portanto, não estamos perante um problema, como já tenho ouvido, enfim, referir, que o Banco de Portugal e os bancos teriam que, todos os dias, encontrar não sei quantos milhões para poder pagar ao exterior os encargos desta coisa. Bom, isto é em euros. Quem arranja os euros são os agentes que devem. Quem é que deve? O Estado, desde que está aqui, deve cerca de 49%. E, portanto, o Estado emite dívida, arranja euros e paga, enfim, os juros e as amortizações que tem que pagar ao exterior. Em euros, claro. Os bancos representam nisto cerca de 47% ou 48%. Enquanto os bancos forem rentáveis, significa que têm os euros para satisfazer o seu serviço da dívida em euros. Não têm que arranjar divisas nem coisa nenhuma complicada. A mesma coisa em relação às empresas não financeiras. Há a EDP, a APT, as grandes empresas que estão endividadas, quer internamente, quer no exterior. Enquanto forem rentáveis, têm receitas, têm euros e pagam o serviço da dívida. Enquanto forem solventes, como manifestamente são, têm os euros. Não há nenhum mistério de ter que encontrar, como no passado, ter que encontrar divisas para garantir o serviço da dívida externa. Portanto, esse problema não se coloca, é cada um dos agentes que está endividado, que enquanto for solvente, arranja os euros para o serviço da sua dívida. É claro que, numa situação de crise financeira internacional, o acesso a empréstimos em euros no exterior pode, por vezes, ter problemas. Por exemplo, os bancos, com a prática paralisia do mercado durante algum tempo de papel comercial, de obrigações hipotecárias e de titularizações, obviamente, tiveram os nossos e os outros bancos dos outros países europeus dificuldades em fazer financiamento, mas não era por ser externo. Era por ser, por os mercados ser financiamento e os mercados estarem na situação em que estavam, não é? Bom, e portanto, enquanto tivermos os bancos numa situação de solidez e de rentabilidade, e os mercados a funcionar normalmente, para um país membro da área do euro, essa questão não constitui em si mesmo um problema. Esta vulnerabilidade, o que isto reflete, este déficit em relação, digamos, ao exterior, o que isto reflete é uma situação de insuficiência de competitividade das nossas produções do lado da economia real. Isto é um sintoma, um termómetro disso, um reflexo disso, mas não constitui em si mesmo um problema macromonetário. Portanto, enquanto os mercados estiverem a funcionar. É claro, é interessante também verificar outra coisa. Se olharmos para os fluxos brutos da variação das posições de investimento internacional, isto é, o que é que variaram os instrumentos de dívida e os instrumentos de capital em cada um daqueles anos? Bem, aqui embaixo temos os instrumentos, temos a variação dos passivos, aquilo que ficámos, entre aspas, a dever ao exterior. E foi sempre, digamos, muito negativo. Ou seja, endividámo-nos mais todos os anos, exceto o ano passado. O ano passado o fluxo foi positivo. Portanto, o endividamento ao exterior, quer em termos de instrumentos de capital, quer em termos de instrumentos de dívida, foi inferior. Como é que foi então financiado o desequilíbrio externo? Com a venda de ativos. O fluxo de ativos no exterior reduziu-se substancialmente. Enquanto nos anos anteriores, para além do déficit corrente da balança de bens e serviços com o exterior, os agentes portugueses investiram financeiramente no exterior, aumentaram os seus ativos no exterior. Aumentaram mais os seus passivos, mas aumentaram também os seus ativos. O ano passado não, o ano passado venderam muitos ativos no exterior. Este fenómeno ocorreu também, por exemplo, nos Estados Unidos, para o financiamento da balança americana. E significa, em termos mundiais, uma redução da globalização financeira. Isto é, os fluxos transfronteiriços alteraram-se nesta situação de crise e, portanto, os países, os agentes económicos tiveram que vender ativos para satisfazer as suas necessidades de financiamento e, portanto, os fluxos transfronteiriços reduziram-se no mundo e há, portanto, um recuo da globalização financeira. Já vimos também que, em vezes anteriores, que se excluirmos do nosso desequilíbrio externo a balança energética dos dois lados, exportações e importações, o déficit desde 2000 corrigiu-se de menos 8% do PIB para cerca de 4% do PIB. E não os valores de déficit da balança de bens e serviços que temos tido. Para o financiamento é o total que conta, mas para a transformação da estrutura produtiva da economia, conta muito perceber que em termos dos fluxos de exportações e importações de bens e serviços, a situação estrutural melhorou significativamente desde 2000. Bom, é importante sublinhar isto porque, se a queda do preço do petróleo for mais ou menos permanente, se resolvermos de outra maneira o nosso problema energético, etc., etc., a situação do desequilíbrio com o exterior pode mudar substancialmente. E isso também tem a ver com o facto de, em termos de competitividade, o nosso diferencial de inflação em relação à área do euro, depois de um período em que foi grande, tem vindo a diminuir e nós, desde setembro de 2007, temos uma inflação inferior à área do euro, sistematicamente. Portanto, nesse sentido, de preços relativos, temos reposto algum ganho de competitividade. O mesmo acontece em relação aos custos unitários de trabalho, que nestes anos de 96 até 2001 tiveram um diferencial muito grande em relação à área do euro, mas que desde 2002 se têm aproximado muito mais, e isso também acontece em 2008, dos aumentos dos custos unitários de trabalho na área do euro. E, portanto, também isto se corrigiu de tal maneira que, por exemplo, o crescimento da taxa de câmbio efetiva real, portanto, medida em relação a um conjunto vasto de países, tendo em conta os custos unitários relativos, portanto, corrigido pela evolução dos custos unitários relativos, dá que, de 2003 a 2008, a apreciação real da taxa de câmbio medida pelos custos unitários de trabalho relativos, em Portugal cresceu 4,4, na Alemanha diminuiu, menos 4, mas na Grécia foi mais 12, na área do euro foi mais 11, na Espanha foi mais 12, na Itália foi mais 10,5 e na Irlanda foi 26,8. Ou seja, neste período desde 2002-2003, temos vindo a ter uma evolução dos custos unitários de trabalho e da taxa, portanto, de câmbio efetiva real, que é uma medida da competitividade mais próxima da área do euro. E, portanto, isto é uma correção importante em relação a comportamentos anteriores e é por esta razão e por outras que, por exemplo, algumas propostas que pela primeira vez foram feitas em Portugal pelo Blanchard e por alguns economistas portugueses de ser necessário reduzir os salários nominais na economia portuguesa não têm justificação. Por esta evolução relativa, por um lado, e também porque, obviamente, isso criaria um agravamento da recessão e uma situação de maior instabilidade financeira, pelo nível de incumprimentos a que certamente daria lugar. Bom, em toda esta situação, as políticas monetária e orçamental procuraram dar resposta por todo o mundo. No caso da área do euro, isso representou, sobretudo desde outubro do ano passado, o tal fornecimento de liquidez sem limite, desde que os bancos apresentem colateral. E, portanto, isso deu origem a um aumento substancial do balanço do Eurosistema, do conjunto dos bancos centrais, portanto, que fazem parte do euro, e um aumento da base monetária, que aqui é assinalada por esta chaveta, portanto, corresponde a estes valores aqui. Portanto, a base monetária, a liquidez primária, aumentou bastante. E isso permitiu, consequentemente, que os bancos vissem mais facilmente resolvido o seu problema de liquidez. E contribuiu esta política que adotámos desde outubro do ano passado para normalizar os mercados interbancários. Na verdade, durante uma boa parte da crise, a diferença entre a Euribor a 3 meses e a taxa do overnight de 24 horas no mercado monetário, a taxa eónia, aumentou substancialmente, revelando a falta de confiança existente nos mercados interbancários. Bom, o aumento da liquidez e o fornecimento sem limites da liquidez e a descida das taxas contribuiu para normalizar esta diferença e os mercados passarem a funcionar, de tal forma que desde há 2 meses a esta parte temos tido situações muito comuns de a taxa da Euribor a 3 meses e a 6 meses sobretudo e a 12 meses tenha estado na Europa, a Euribor, inferior à LIBOR do dólar para os mesmos períodos de tempo. Sendo que a taxa monetária americana é 0,25 e a nossa só agora recentemente é que é 1. Apesar disso, as Euribors e as Libors estiveram numa relação inversa, porque houve uma maior normalização dos mercados interbancários na Europa do que nos Estados Unidos, onde agora também têm vindo a melhorar. Bom, isso dá, por exemplo, e também é uma comparação interessante, que a taxa de juros para empréstimos hipotecários em Portugal, para novas operações, é inferior às taxas que ocorrem em média na área do euro e nos Estados Unidos, quer para empréstimos a taxa fixa, quer para empréstimos a taxa variável, no caso dos Estados Unidos. Portanto, sendo que a taxa monetária americana está em 0,25 e a nossa está neste momento em 1. Mas em Portugal, portanto, está abaixo do que acontece para novas operações na área do euro ainda. Os programas de intervenção pública, que têm incidência potencial orçamental, foram resolvidos e decididos a partir de 12 de outubro por todos os países e têm uma expressão que está aí indicada. Há programas que não estão aí, por exemplo, não está aqui tudo da Irlanda, na medida que a Irlanda tem um novo programa, o tal de compra direta de ativos deteriorados do balanço dos bancos, de 50 bilhões, que é dívida pública imediata. As garantias, mais que provavelmente, nunca serão dívida pública, porque se os bancos não vão falir, vão pagar os empréstimos que recebem esta garantia e, portanto, o Estado vai ganhar dinheiro com isto, os Estados, porque cobram uma comissão aos bancos por dar a garantia e elas não serão exercidas porque os bancos não vão falir. E, portanto, digamos que não há aqui nenhum elemento de subsidiação aos bancos neste programa de garantias do Estado e as participações de capital têm sido relativamente pouco usadas até agora. E, portanto, nós, aliás, somos dos países que até agora têm gasto menos dinheiro com o setor bancário. Países como a Alemanha, ou o Reino Unido, ou a Irlanda, ou a Bélgica, ou a França têm gasto mais do que nós. Isto é também a dimensão relativa dos programas, em percentagem do PIB, portanto... Tudo isto, no entanto, põe pressão sobre as finanças públicas dos diferentes países. De facto, os diferenciais em relação à dívida alemã, da dívida há 10 anos dos vários países europeus, em relação ao que eram em dezembro de 2007, têm vindo a aumentar. Este valor aqui é para o dia 25 ao meio-dia, que isto está sempre a variar. Quando vim para aqui de manhã, nós já não estávamos em 73, estávamos em 78, mas enfim, não tem importância. Estamos nestes valores, quando a Grécia ou a Irlanda estão em valores muito superiores, a Itália também com valores diferenciais superiores, portanto, há um agravamento dos spreads, que aliás... já foi maior. Aqui está a evolução dos spreads desde 1 de junho de 2007. Eram muito baixinhos antes da crise, depois com a crise têm vindo a aumentar, de acordo com os vários episódios da crise tem havido, portanto, aumentos. Curiosamente, quando se deu aqui a deterioração do rating da República Portuguesa, não houve um impacto, houve um impacto num dia, mas logo corrigido não teve grande impacto. E continuamos aqui, como veem, com diferenciais, portanto, que comparam com os outros países, com a Grécia e a Irlanda muito acima. Interessante também, embora do meu ponto de vista menos significativo, porque não acredito muito na fiabilidade deste mercado dos credit default swaps, nos prémios dos credit default swaps a 5 anos, que são supostos medir o grau de risco dos países emitentes, tal como estes mercados os veem, estamos numa situação em que temos um prémio inferior à Espanha, à Itália, à Áustria, à Grécia, à Irlanda, enfim, apenas superior, evidentemente, ao da Alemanha. Mas porque é que alguém queria comprar um CDS sobre a Alemanha e pagar 40 e tal basis points para ter um seguro de que a Alemanha não vai fazer incumprimento da sua dívida pública, é uma coisa que me ultrapassa. E obviamente estes mercados que foram criados para ser uma espécie de seguro em relação ao risco de incumprimento dos emitentes, passaram a ser utilizados para uma especulação pura e já não tem a ver com a medida exatamente do risco de incumprimento. Voltarei a esse tema mais adiante, mas estou a ver que isto está muito atrasado. Os bancos portugueses, em relação aos prémios dos títulos emitidos pelos bancos portugueses há 5 anos, estão abaixo do índice europeu, o que é significativo. Em outubro de 2008, a Fitch colocou, Portugal já estava, neste grupo de países com a apreciação geral do seu setor bancário, quer em termos dos indicadores macroprudenciais, isto é, situação económica geral, quer em termos dos ratings dos bancos, tendo descido os países que estão a vermelho, o Reino Unido, os Estados Unidos, a Holanda, a Espanha e a Suíça, colocou-nos neste conjunto de 19 países, portanto, com uma avaliação global do risco sistémico do sistema bancário português. E mais recentemente, em fevereiro deste ano, a Standard & Poor's, num relatório sobre os riscos da banca em Portugal, também acentua que, por um lado, existe uma supervisão e regulação semelhante à dos países europeus, sem problemas, assinala os dois episódios do BPN e do BPP, não lhes dando grande importância, em termos sistémicos, em termos do peso que têm no setor, e sublinhando que, ao contrário do que aconteceu em vários países europeus, eles citam a Espanha e a França, podiam citar o Reino Unido, a Irlanda, a Bélgica e a Alemanha, em Portugal não houve nenhum banco significativo que tenha estado em financial stress nos últimos tempos. Evolução da regulação. Há aspectos que eu ia referir do passado, que vou saltar, para me remeter às alterações que estão a ser, enfim, aprovadas, preparadas a nível internacional e que irão ser seguidas em Portugal. Ou seja, a evolução da regulação vai ser, sobretudo, ditada pelo que for a evolução da regulação a nível mundial e europeu. Bom, e o que é que são as recomendações que desde o princípio da crise têm sido mais relevantes? Acompanhamento da liquidez, portanto, mudança da gestão da liquidez das empresas. Há ainda aqui, estão assinaladas, peço desculpa neste gráfico, neste slide, o que está assinalado são as medidas que nós tomamos, no contexto já da crise. Portanto, nós tínhamos um reporte trimestral de um indicador de liquidez dos bancos, passámos a ter um reporte quinzenal e, a partir de certa altura, em relação a alguns dos bancos, vários, um reporte diário da situação de tesouraria, quer atual, quer prospectiva, desses bancos. E, portanto, enfim, isso permitiu um acompanhamento muito estreito e uma influência sobre a evolução das tesourarias dos bancos. Acompanhamento dos níveis de solvabilidade, também passámos a pedir um cálculo, mesmo para a forma do rácio de solvabilidade mensal, para podermos acompanhar melhor a situação. Melhoraram-se, enfim, as imposições de transparência para o mercado que os bancos dão e, na parte final do ano, decidiram-se várias alterações regulamentares que atuaram no sentido de, em alguns casos, aplicar aqui o que se fez noutros países, noutros casos, harmonizar com alguns países que já tinham este tipo de regulação, e nós tínhamos regulações mais exigentes, o que significa que não havia um level playing field total, e, portanto, corrigimos várias coisas para ajudar os bancos nesta conjuntura, ou seja, medidas de caráter anticíclico, que é aquilo que a regulação precisa. A regulação internacional tornou-se extraordinariamente procíclica. Quer Basileia II, quer as regras contabilísticas, acentuaram enormemente, nomeadamente as contabilísticas, com o princípio geral do market-to-market, acentuaram enormemente a crise financeira e são intensamente procíclicas e isso não deve acontecer. Por isso nós tomámos no fim do ano várias medidas anticíclicas, reconhecendo a situação, portanto, que se estava a atravessar. O Conselho Nacional de Serviços Financeiros acompanhou também em conjunto a situação, discutindo os casos que havia a discutir e trabalhando no projeto de Better Regulation, que aqui já uma vez expus, tendo dado origem a várias consultas públicas e a algumas publicações de nova regulação sobre reporte atuarial, sistemas de controle interno, etc. E continuando a trabalhar na transposição de diretivas e, enfim, aquilo que faz o Conselho Nacional de Supervisores. Bom, quanto às ilações extraídas da crise internacionalmente, aquilo que me parece a mim mais relevante, e nem tudo está ainda a ser feito, mas a maior parte está a ser feito, eu já referirei o que é que está e não está, mas do meu ponto de vista, os elementos principais a alterar na regulação internacional de uma forma harmonizada, são os seguintes. Em primeiro lugar, alterar o perímetro de instituições reguladas. E isso está, neste momento, a ser feito, mais ou menos em todos os países e também na Europa, no sentido de acabar com o sistema bancário sombra. Portanto, pôr os hedge funds, os private equities, no caso dos Estados Unidos, alguns investment banks que não estavam regulados na esfera regulada do setor financeiro. Portanto, alterar o perímetro. Em segundo lugar, do meu ponto de vista, há o problema da leverage. De facto, uma das razões que permitiu o boom extraordinário de expansão do setor financeiro e do endividamento foi não haver limites ao leverage absoluto das instituições. E ter-se chegado a leverage realmente, digamos, absurdos. Em alguns países, não como mostrei no nosso caso. Bom, e portanto é necessário que haja um limite ao leverage contando os ativos sem ser ponderados pelos riscos. Em terceiro lugar, é preciso mudar a pró-ciclicalidade da regulação. Em terceiro lugar, melhorar a gestão da liquidez, com novas regras sobre a gestão da liquidez. Isto é a minha lista, digamos. Não é o que está ali. Em quinto lugar, alterar os mercados de derivados, nomeadamente derivados de crédito. Bem, os CDOs devem desaparecer de morte natural. Os CDS, portanto, os Credit Default Swaps, não deverão desaparecer, mas deverão, por um lado, ser todos, passar a ser transacionados em mercados organizados, porque não eram. Chegaram a atingir, o valor nocional dos CDS chegou a atingir 60 trilhões de dólares e, no entanto, não eram transacionados em mercados organizados, eram over the counter. Não havia mecanismo de settlement e de apuramento do líquido. Enfim, tudo isso tem que ser transformado, mas do meu ponto de vista, também, os instrumentos dos Credit Default Swaps não deviam ser utilizados a não ser para efeitos de cobertura. Isto é, quem tivesse verdadeiramente um risco de crédito sobre uma entidade qualquer, só provando que tinha esse risco é que deveria poder comprar Credit Default Swaps. Tornando o instrumento verdadeiramente um instrumento de hedging, portanto de cobertura, e não um instrumento de especulação, como se tornou. Bom, em sexto lugar, há o problema da titularização, que não devia ser complexa, isto é, titularizar e depois titularizar outra vez, enfim, os CDOs, e, tal como está a propor neste momento a Comissão e o Parlamento Europeu, as instituições emitentes terem que obrigatoriamente ficar com uma parte da emissão. Neste caso, 5% é o que aprovou o Parlamento Europeu. Para que corram o risco e, portanto, o modelo de originar e distribuir não introduza laxismo nas decisões de crédito. Em sétimo lugar, é o problema da disciplina e supervisão das agências de rating, que deviam deixar de ter qualquer papel nas regras de regulação. Neste momento, em Basileia II, os ratings das agências são um dos elementos, num dos métodos de Basileia II. Depois do que ocorreu, não devia ser. Em oitavo lugar, há que mudar os incentivos internos nos bancos, e por isso tem a ver, quer com o que disse o G20, o Financial Stability Forum, etc. Tem que haver regras sobre sem que haver orientações, melhor dito, sobre a política de remuneração e de incentivos nas instituições financeiras. No âmbito do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, criámos recentemente um grupo de trabalho para, precisamente, dar concretização a essa orientação que vem dessas entidades. E, portanto, essa lista tem vindo a ser, mais ou menos, portanto, cumprida. Queria referir que, no contexto da cooperação internacional, a nível europeu em particular, na sequência do relatório La Rosière, está em marcha a criação de um European Systemic Risk Council, um conselho, portanto, europeu de risco sistémico, que, de acordo com o relatório, deve ser construído em torno dos 27 bancos centrais que compõem o sistema europeu de bancos centrais, enfim, tendo outros membros a participar, e que deve ocupar-se da supervisão macroprudencial. E isso está a andar, e há uma proposta da Comissão que vai sair agora, em concreto, nos próximos dias. E depois a criação de um European System of Financial Supervision, para propriamente supervisão micro e a supervisão prudencial, em que, num primeiro momento, os atuais comitês ditos do processo Lamfalussy, ou seja, o Comitê Bancário, o Comitê dos Mercados de Títulos e o Comitê dos Seguros e Fundos de Pensões, deveriam transformar-se, ou deverão transformar-se, em autoridades europeias, com personalidade própria, nos respectivos domínios. A caminho, eventualmente, de uma única entidade de supervisão a nível europeu, que, porém, não é proposta e que não está, neste momento, no horizonte da realidade. Bom, o que é que o Parlamento Europeu aprovou no dia 6 de maio deste ano? Um primeiro conjunto de alterações à Diretiva de Adequação de Capital. Portanto, harmonizou a nível europeu os instrumentos de capital híbridos, que não são nem obrigações nem ações ordinárias, que podem ser incluídos nos fundos próprios de base, no Tier 1. Nós já tínhamos isto, mas agora isto é legislação europeia, ou será legislação europeia, harmonizada, portanto, com novos limites, novas condições e novos limites para, portanto, este tipo de híbridos. Nomeadamente, as ações preferenciais podem ir até 35% do capital dos fundos próprios. Nós já alterámos isto no fim do ano passado, para este valor, precisamente. Outra coisa que foi aprovada pelo Parlamento Europeu é no tratamento dos grandes riscos, incluindo agora para as exposições interbancárias que não tinham limite nenhum, passam a ter limites de 25%. Dos fundos próprios, ou para bancos pequenos, 150 milhões de euros. Outros elementos da mesma diploma aprovado é a exigência de que os países de acolhimento onde existem sucursais relevantes tenham direito de informação dos países onde está a sede das instituições de crédito, e, portanto, passa a ser um direito regulado a nível europeu. É reforçado o papel dos colégios de supervisores, que são colégios constituídos pelos supervisores de um grupo bancário pan-europeu, que já existe uma data deles e, portanto, estão em formação, e agora a respectiva autoridade, nomeadamente para tomarem decisões significativas sobre a supervisão desses grupos transfronteiriços, passam a estar, portanto, cobertas por esta nova legislação. Portanto, há decisões conjuntas, o que significa que os países de acolhimento têm alguma participação nas decisões de supervisão em relação a esses grupos transeuropeus. Quanto à titularização, é imposto o tal limite de 5% com que as instituições originadoras têm que ficar no seu balanço para correrem risco e interessarem-se, portanto, pelos critérios de concessão do crédito. Quanto ao risco de liquidez, são definidos novas orientações gerais a concretizar sobre outras formas legislativas sobre a gestão da liquidez e, finalmente, é prometido ou é marcado um objetivo para que em 2012 a informação prudencial que os bancos têm que entregar em todo o espaço da União é igual em todos os países. Portanto, até 2012 esta uniformização do sistema de reporte dos bancos. Bom, há outras duas alterações da regulação da diretiva de adequação de capitais e outros aspectos até ao fim deste ano, que estão prometidas. Em primeiro lugar, reforço dos requisitos de fundos próprios para a carteira de negociação. Reforço dos requisitos de fundos próprios para as posições de titularização. Princípios mínimos sobre políticas adequadas de compensação remuneratória e, portanto, a possibilidade para as autoridades de supervisão imporem requisitos de capital adicionais em caso de incumprimento destes princípios. Foi nisto que começámos, portanto, internamente a trabalhar, embora a nível europeu vai haver também uma orientação, guidelines, mas não haverá uma regulação, enfim, precisa, porque não é o que se pretende. Ainda há em estudo e em preparação e mero anúncio, até ao fim do ano, novas medidas de novos requisitos de fundos próprios para impedir excessos de alavancagem, isto é, o tal limite ao leverage absoluto, à alavancagem absoluta das instituições. Poderá vir, e esperamos, eu espero que venha, até ao fim do ano. A formação de buffers de capital, de provisões, enfim, neste caso, buffers de capital ou provisões dinâmicas, para reduzir a pró-ciclicidade do sistema de regulação. E buffers de liquidez e, portanto, novos princípios sobre a liquidez. E a anulação das margens de escolha nacional nas diretivas, por forma a ter um único conjunto de regras de regulação a nível europeu. The single rule book, na expressão inglesa que se utiliza normalmente. Portanto, tudo isto são importantes alterações do enquadramento regulatório que vão alterar as condições de funcionamento de... Nós estamos a trabalhar... Europa. Isto é Comissão e é Europa. São os 27. Portanto, algumas destas têm também expressão internacional, porque também são princípios do Financial Stability Board, mas enfim, cada país aí cumprirá de maneira diferente ou não cumprirá. Por exemplo, tudo o que diz respeito à contabilidade. Teoricamente, a Comissão em 2003 aprovou um regulamento segundo o qual, a partir de 2005, se passou a aplicar no espaço europeu as normas de contabilidade emitidas pelo IASB, que é um órgão internacional com sede em Londres, que é constituído só por contabilistas, digamos, e associações desse tipo, e que, num esquema de autorregulação, define normas internacionais de contabilidade. A ideia era que esse IASB fosse o veículo de harmonização mundial, ou pelo menos transatlântica, da contabilidade. Não se verificou. Há 2 meses, o FASB americano emitiu um conjunto de novas regras permitindo que os bancos valorizassem os seus ativos não de acordo com a regra do mark-to-market, de marcar os valores de mercado, mas desde que os mercados estivessem sob stress, os bancos poderem usar os seus modelos internos de valorização. Não há nenhuma alteração no IASB na Europa no mesmo sentido. Apesar dos ministros das Finanças, vários, terem insistido que tem que haver a mesma regulação para colocar os bancos europeus em level playing field com os bancos americanos. Portanto, não há harmonização transatlântica e estamos num problema delicado. Mas em muitas destas normas, em princípio, haverá uma harmonização a nível internacional. Bom, nós estamos a trabalhar em coisas como a revisão da gestão da liquidez, já pusemos em consulta os novos parâmetros para a gestão da liquidez, a mesma coisa para o risco país, a mesma coisa para o teste de esforço que os bancos têm que fazer, etc. Muito brevemente, uma vez que enviei recentemente a todos os membros desta comissão o relatório de supervisão comportamental e, portanto, devem ter tido a oportunidade de ler o que temos vindo a fazer nesta matéria. Em matéria de publicidade, quero apenas sublinhar que analisámos 675 campanhas em 2008 e 1022 já este ano. Fizemos 53 determinações específicas de 8 suspensões puras e simples de campanhas e 48 alterações de campanhas e 63 este ano, portanto, na nossa intervenção na publicidade financeira. e, portanto, enfim, com a incidência em particular no crédito ao consumo, nas contas de depósito e no crédito à habitação. Os números de 2009 não tinham sido ainda divulgados, por isso é que os tenho aqui. Em relação a pressários, pusemos à consulta pública e, portanto, está em processo de finalização uma alteração do sistema de pressários que os bancos têm que ter. Além das inspeções que foram feitas, o que isto significa é que tem que haver um folheto de comissões e um folheto de taxas de juros. Há uma proibição, passa a haver uma proibição de cobrança de comissões não previstas no pressário ou de valor superior ao pressário, passa a ser ilegal fazer isso. E qualquer alteração nestes folhetos de comissões têm que ser enviados previamente ao Banco de Portugal. Quanto ao crédito à habitação, temos também em consulta pública uma alteração substancial de tudo o que diz respeito à informação e condições do serviço do crédito à habitação, em termos de uma ficha normalizada, com as simulações, com o contrato, etc. Portanto, com os cenários de subida de 1% e 2% das taxas de juros, para se medir o risco de as taxas de juros poderem subir, etc. Nos depósitos, também, além das inspeções e recomendações concretas, houve a definição de uma ficha de informação normalizada e nos contratos de depósito, portanto, tem que haver uma entrega do cópia do contrato de depósito devidamente assinado pelo banco a todos os clientes. Houve também uma clarificação que resultou também do trabalho conjunto com a CMVM sobre o que são depósitos e o que são produtos de mercados de capitais. E com a caracterização, enfim, clara, mais clara, supomos, do que anteriormente, do que é um depósito. No sentido que tem que ter garantia de capital, mesmo quando em caso de levantamento antecipado. Tem que haver garantia do capital. O que não acontece, por exemplo, em muitos produtos que estão ligados ao mercado de capitais e em que levantamentos antecipados, obviamente, refletem a evolução dos valores no mercado de capitais. No crédito ao consumo, há também agora a nova transposição da diretiva relativa aos contratos de crédito aos consumidores. Tudo isso vai ser agora regulado em instruções do Banco de Portugal. Algumas novidades nessa transposição foi, no caso português, a introdução de um conceito de taxa de usura, que existe em França e na Itália, pelo menos, e que passa agora a existir em Portugal para o crédito ao consumo. E, portanto, estamos a trabalhar em conjunto com o setor no sentido de definir uma gama vasta de tipos de taxa que estarão sujeitas a um limite máximo, de acordo com a legislação que foi aprovada. Temos em curso um inquérito à literacia financeira da população, com 70 perguntas, por forma a tirarmos conclusões sobre os pontos em que temos que exercer maior pedagogia para melhorar a literacia financeira no nosso país. Quanto às reclamações, elas aumentaram, porque passámos a ter reclamações diretas no Banco de Portugal e, em particular, através da internet. E, de facto, as reclamações que nos chegam via internet já superam as reclamações que nos chegam via outras formas, as que vêm para o Banco de Portugal diretamente. Elas incidem, sobretudo, sobre crédito à habitação, crédito ao consumo e contas de depósito e poupança. Enfim, cheques, cartões, máquinas ATMs, débitos diretos dá origem a um número mais reduzido de reclamações. É importante este quadro para sublinhar que, apesar do aumento das reclamações, por 100 mil contas de depósitos à ordem, há 14 reclamações durante o ano inteiro, 2008. Por 100 mil contratos de crédito à habitação, houve 183 reclamações. Por cada 100 mil contratos de crédito ao consumo, houve 12 reclamações. Por cada 1 milhão de cheques que circulam, houve 11 reclamações. Por cada 1 milhão de cartões que circulam, houve 40 reclamações. Por cada 10 milhões de operações com numerário, houve 10 reclamações. Por cada 1000 máquinas ATM, houve cerca de 20 reclamações. e por cerca de 10 milhões de débitos diretos. Houve 16,4 reclamações. Isto é, apesar de ter havido o ano passado 14.767 reclamações, por unidade, digamos, dos instrumentos e serviços bancários, o número de reclamações não é muito elevado, como se vê neste quadro. Passámos também a publicar pela primeira vez um quadro de ordenação dos bancos em relação a cada um dos tipos de reclamações. Obviamente calibrado pelo número de produtos e serviços desse tipo, não é? E não o número absoluto, porque senão os bancos grandes estariam sempre à frente, como é evidente. Mas calibrado por 1000 contas de depósito à ordem, isto é um exemplo só, porque para todos os assuntos que eu referi do quadro anterior, existem quadros com a ordenação dos bancos para criar, digamos, enfim, uma certa peer pressure para que todos façam um esforço para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços bancários. E, portanto, é um instrumento desta supervisão comportamental. Finalmente, a Caixa, em relação a 1000 contas de depósito à ordem, está abaixo da média do sistema, não está aí representada. Só estão representados os que estão acima. Não, mas no relatório estão todos. Mas aqui é meramente para chamar a atenção que passámos a publicar este tipo de informação no nosso relatório de supervisão comportamental. Portanto, temos isto para os depósitos à ordem, para o crédito à habitação, para o crédito ao consumo, etc, etc, não é? Portanto, não sei se tinha depósitos à ordem em termos significativos, mas pode ver no relatório. Portal do cliente bancário, que criámos o ano passado em abril, que temos vindo a aperfeiçoar e que é muito consultado em termos de informação, como se vê por esse gráfico, e em relação ao qual temos agora recentes inovações, que são as que queria sublinhar. Novos simuladores de crédito à habitação e ao consumo, portanto, com bastante sofisticação, onde as pessoas podem simular, enfim, os seus créditos. Temos a divulgação de todos os prestários dos bancos, que é alimentado pelos próprios bancos e, portanto, está sempre atual. E queremos que isso, aliás, já é possível, queremos que isso seja feito, digamos, em tempo real. E passámos a ter, esta é uma novidade que ninguém, enfim, penso que é a primeira vez em Portugal, que quem reclamou para o Banco de Portugal pode consultar na internet qual é a situação em que está a sua reclamação. Portanto, conhecer em que ponto está, não é? A reclamação. O que, obviamente, vai pôr uma pressão adicional sobre os serviços para que as coisas andem, obviamente. Essa é a ideia, e além de permitir a informação às pessoas que podem ter essa consulta para... E estamos a preparar a publicação de uma informação semestral e não só anual sobre a supervisão comportamental. Em suma, num contexto de forte crise financeira e recessão, o setor bancário nacional revelou capacidade de resistência e adaptação. Acompanhámos a liquidez, a solvabilidade, enfim, ajudámos o sistema a superar os seus problemas. Os programas públicos constituem uma rede de segurança importante. O reforço da regulação é muito sentido em todo o lado. Portanto, a crise mostrou, melhor que outras situações, que a solidez da moeda, a integridade do sistema de pagamentos e a estabilidade financeira são bens públicos, que os mercados não resolvem sozinhos com eficiência. E, portanto, há uma deslocação das fronteiras entre o Estado e os mercados, há um recuo da globalização financeira, há alterações de paradigmas que estão em curso e continuam por resolver alguns problemas, em particular o problema central do sistema monetário internacional, que é o problema da heterogeneidade dos desequilíbrios externos dos vários países. Isto é aquilo que se chama o problema of global imbalances, o problema dos desequilíbrios económicos globais, um nome também que se dá ao grande déficit da balança de pagamentos americana e aos grandes excedentes dos países asiáticos e produtores de petróleo. Este desequilíbrio é uma das causas da crise financeira, uma das causas estruturais da crise financeira, e é um problema que o sistema monetário internacional vai ter que resolver, o que exigirá um esforço de cooperação internacional sem precedentes na história. Mas, enfim, isso é outra história. Veremos como é que este problema irá ser, eventualmente, espero, resolvido.
Obrigado, Sr. Governador, por esta sua exposição, uma exposição muito abrangente, mas teria que ser dado, de facto, o período também que abarca esta sua abordagem, que é o período toda a legislatura, e também um período que é mais prospectivo e tem a ver com o futuro 2009 e anos vindouros. Vamos iniciar então a primeira sessão de perguntas, começando pelo PSD. Sr. Deputado Hugo Velosa, tem Vossa Excelência a palavra.
Sr. Presidente, saudação do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Governador do Banco de Portugal, agradecer naturalmente esta exposição e o trabalho exaustivo que nos trouxe. Naturalmente agradecemos por todos os dados que fornece à Comissão e aos deputados. Gostaria de começar com uma pequena nota, a exposição foi longa. Eu acho que o Sr. Governador do Banco de Portugal realmente trouxe uma boa notícia, que o colega Diogo Feio deve estar muito satisfeito com essa notícia, que os CDS não vão desaparecer ou não deverão desaparecer. Mas é realmente agradável, é uma notícia, sobretudo para o deputado Diogo Feio, é, na realidade, julgo eu, uma boa notícia, porque se os CDS desaparecessem, essa sim seria para ele uma má notícia. E eu, sinceramente, ficaria muito triste que isso acontecesse. Ficaria muito triste. Foi só uma nota que eu quis dar de início, para entrar depois agora mais no sério, que obviamente estas questões são muito sérias, há realmente algumas questões, fundamentalmente questões, não só sobre a exposição, mas outras que são situações que nós vamos ponderando ao longo do tempo. Disse o Sr. Governador do Banco de Portugal hoje, no início da sua exposição, que, sobretudo em dois setores, a Bolsa e a atividade comercial, davam indícios de alguma recuperação lenta, muito lenta, no fim do primeiro trimestre. Eu, pegando nisto, lembrei-me de algo que li a semana passada e que tenho aqui, que são palavras do Sr. Ministro das Finanças, que na semana passada declarou, isso foi notícia, ou começou a falar nos primeiros sinais de alívio desta crise e desta situação que vivemos, nos termos que utilizou. Inclusivamente tendo depois dito que o pior já teria passado e que estaríamos muito próximos do ponto de viragem. Bom, estas três frases fazem-nos pensar, e são muito importantes, vindas do Senhor, porque são um contraponto com a ideia de que existe, que isto ainda não está a acontecer, ou seja, que a crise, a situação de viragem, os indícios que possam surgir ou que possam fazer ponderar a hipótese de entrarmos nessa recuperação, ainda não existem. Portanto, há aqui um contraponto. Por isso, eu gostaria, a primeira pergunta que eu faço é se o Sr. Governador do Banco de Portugal subscreve esta ideia, se realmente já surgiram esses primeiros sinais de viragem ou se... E, por exemplo, em relação a alguns dados que surgiram agora em relação à execução orçamental de abril, se efetivamente podemos falar nestes termos que o Sr. Ministro de Estado das Finanças falou. Esta era a primeira questão que tem a ver com a posição do Governador do Banco de Portugal sobre esta matéria. A segunda questão tem a ver também com algo que o Governo tem afirmado e que, naturalmente, o Banco de Portugal acompanhará dentro das suas competências. Esta frase, que também foi dita na mesma altura, o Governo tem estado a atacar a crise. Presumo que tem estado a atacar a crise com medidas como a da Iniciativa para o Investimento e Emprego, que foi aqui discutida na Assembleia da República, e outras medidas que têm sido tomadas para atacar essa crise. Eu deixava a questão ao Governador do Banco de Portugal, se efetivamente o Governador do Banco de Portugal, nestas análises que faz da evolução da situação económica e financeira do país, se já se nota alguns efeitos desse ataque, entre aspas, ataque à crise com as medidas que o Governo tomou para debelar a crise ou para atacar a crise. Agora, eu gostaria, em relação ao relatório de estabilidade do sistema financeiro que temos aqui em nosso poder, gostaria de deixar três questões. Uma tem a ver com o endividamento dos portugueses. Do relatório resulta que o endividamento dos portugueses se mantém num nível muito elevado. Em 2008, enfim, não vale a pena, Vossa Excelência conhecerá os números, mantém níveis elevadíssimos. Também não vou ler os números, porque depois tenho alguma limitação de tempo, o que é mau, e temos que respeitar. Mas, como Vossa Excelência sabe, a questão que eu deixava sobre esta, sobre o embargo das empresas e do hospital, quais os riscos à manutenção desta tendência de elevado endividamento português, nomeadamente neste contexto de crise, que ainda não se vê a tal passagem para uma situação de algum desafogo ou de se poder pensar que o pior já passou. A segunda questão tem a ver para esta medida do Governo, que é o crédito à habitação, portanto, a medida de moratória do crédito à habitação, que era uma medida que já tinha sido utilizada em Espanha, sem qualquer, enfim, ou com muito pouca adesão, ou com muito pouco êxito, e o governador do relatório da estabilidade financeira também alerta para alguns possíveis efeitos negativos desta medida. Não vou citar o que é que ele diz sobre isso, mas alerta para esse facto. E, portanto, eu gostaria de saber concretizasse exatamente quais são, se é que existem, há alguns elementos relativamente a esta, ou novos elementos em relação a esta preocupação de Portugal, em relação a essa medida. O terceiro tema é o tema do desemprego, que é inevitável. E o tema do desemprego é inevitável porque há aqui praticamente três visões muito diferentes sobre a evolução do desemprego. Uma é a do relatório em relação ao Banco de Portugal, com efeitos concretos nos números e nas previsões. Outra foram os dados que Vossa Excelência trouxe da Comissão Europeia, que são mais graves, 9,1% de previsão de desemprego em 2009 e 9,8% em 2010, e outra é a do Governo, que mantém uma previsão para este ano, portanto, quando recorde, de 8,5% de desemprego. Portanto, há aqui três visões completamente diferentes. Diz-se-á, estamos a falar...
Completamente diferentes, desculpe.
Muito diferentes. Sr. Governador, uma coisa é prever...
Não.
Esta ideia de quando estamos a falar de desemprego, cada desempregado é algo extremamente importante.
Não.
Portanto, uma diferença entre 8,5 e 9,1, estamos a falar de milhares de trabalhadores. Mas o que eu gostaria de perguntar sobre essa questão, é porque o quadro que é traçado pelo Banco de Portugal é mais negro, digamos assim, do que o quadro traçado pelo Governo, nas previsões do Governo. Portanto, eu pergunto muito concretamente, o Governador do Banco de Portugal, após estas previsões, considera realistas as previsões que o Governo acabou de apresentar de 8,5? E também iria à questão do PIB. Se quanto ao PIB considera atual esta previsão que o próprio Banco de Portugal avançou em abril de um decréscimo do produto de 3,5%. Até porque existem outras previsões, estamos a falar de previsões, há muitas, mas a verdade é que o Governo mantém uma previsão um bocado diferente desta do... Bom, mas era esta a questão que também deixava. Agora, gostaria de deixar duas ou três questões sobre o BPP e o BPN. Sobre o BPN, o Banco Português de Negócios, nós não vamos aqui deixar questões concretas, até porque no âmbito próprio da Comissão de Inquérito teremos, eu próprio, a representação do PSD, a ocasião de receber o sinal para falarmos sobre esta matéria. Mas eu faço uma pergunta que é de ordem genérica. Houve uma decisão de nacionalização no Banco Português de Negócios. Uhum. O Banco de Portugal teve o seu papel nessa decisão. Tem o seu papel depois no acompanhamento do que se está a passar com o Banco Português de Negócios. Portanto, eu gostaria de deixar uma pergunta, que é genérica, não sei se terá tempo para responder. Qual o papel que o Banco de Portugal tem tido ao longo deste tempo após essa decisão de nacionalização? O papel em relação ao acompanhamento da evolução da gestão do BPN e da forma como a gestão foi feita. Ou seja, se o Banco de Portugal tem algum papel concreto ao longo deste tempo nessa matéria, ou se não tem, e tendo, qual. Agora, em relação ao Banco Português, Banco Privado Português, é que realmente nós temos muitas dúvidas. Há uma sensação que penso que os próprios cidadãos também terão, apesar de ser um pequeno banco, de uma enorme lentidão na solução deste problema. Lentidão, o termo lentidão. O problema não se resolve. Uma sensação que não estão a ser protegidos os depositantes. O governador há pouco disse que não tinha propriamente depósitos. Eu vi, penso que numa parte, que era um banco que praticamente não tinha depósitos.
Não, não era depósitos à ordem.
À ordem, depósitos, mas terá depósitos. Obviamente.
Tem depósitos, mas o problema central com os clientes não é
sim, mas depósitos. Eu gostaria, não, mas eu gostaria de saber, era, quais são exatamente os contornos do plano que o Banco de Portugal entregou ao Governo sobre o Banco Privado Português. Faz ideia, quando é que o Governo tomará uma decisão? Se o Governador sabe, naturalmente não é o Governador que toma a decisão, será o Governo, mas sabe, enfim, perguntar não nos custa.
Não, claro. Não, eu direi qualquer coisa sobre isso, sim.
Mas depois, quem lhe compete, por exemplo, prorrogar o prazo, será o Banco de Portugal, se porventura não se chegar a uma conclusão até ao prazo que está até ao fim do mês. Portanto, se o Banco de Portugal pensa prorrogar, nós estamos a 27 de maio, estamos a 27 de maio, se pensa prorrogar o prazo e por quanto tempo.
Muito bem.
E duas questões concretas sobre o Banco Privado Português. Eu vou terminar, Sr. Presidente, dentro o máximo possível, dentro do tempo. É que qual a solução que o Banco de Portugal preconiza, se preconiza, para aquilo que tem sido tão falado na opinião pública, das chamadas aplicações de retorno absoluto, sim, em que se dizia que era garantido, efetivamente, capital garantido? Estava lá, eu próprio tive acesso, recebi as pessoas que me traziam o documento, e o documento está lá escrito.
Sim.
Não estou a dizer que seja considerado, não posso não, quer saber o Paulo pensa sobre isso. Gostaria que nos dissesse o que é que considera que falhou neste caso concreto do Banco Privado Português, as razões que levaram ao Banco Privado Português ter chegado a esta solução, e lembrar que realmente já houve uma intervenção com um apoio, um aval, uma coisa assim, garantido, de 450 milhões de euros para o Banco Privado Português e que ainda não vimos uma solução concreta à vista. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gulosa, designadamente pelo rigor do cumprimento do tempo. Eu gostava só de repristinar aqui a verdade histórica do que foi dito. Houve um pequeno à parte sobre a existência ou não de reclamações do BPP, creio que da parte do PSD, e o Sr. Governador apenas referiu que, tanto quanto sabia, não havia depósitos à ordem. E o que estava na altura a abordar eram depósitos à ordem. Isto é apenas para repristinar a verdade histórica do ocorrido nesta comissão, mas naturalmente...
Lá, posso fazer uma interrogação? Mas concorda que o facto de eu ter dito isso até pode ser que seja positivo para o Sr. Governador ao esclarecer exatamente o que é que quis dizer.
Naturalmente que o Sr. Governador não deixará de esclarecer, ele só quis, enfim, na minha qualidade de Presidente da Comissão e estando atento a esse detalhe, de tentar repristinar a verdade histórica daquilo que efetivamente aqui foi dito. Da parte do PS, o deputado Vítor Batista tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Governador. Agradeço a exaustiva a exposição que nos aqui apresentou. Bem, do ponto de vista humorístico, eu diria aqui que humorístico, quem presta reuniões também tem algum humor, eu diria aqui que felizmente para o CDS e infelizmente para o PSD o CDS mantém-se. Agarrando aí na ideia do deputado Hugo Blosa. Sr. Governador, num quadro que todos conhecemos, e é um quadro de dificuldades, apesar disso, existem aqui um conjunto de elementos que nos foram apresentados que, em boa verdade, traduzem alguma melhoria do país, em alguns indicadores, e, de certa forma, em elementos comparativos. Uma das melhorias que deve ser realçada, atendendo àquilo que vinha acontecendo nos últimos anos e que muitas das vezes era indicado com uma das nossas deficiências, que se relaciona com a própria situação estrutural do país. e este desequilíbrio com o exterior é significativo que tenha melhorado 4% entre 2007 e o momento atual. Esta melhoria de 4% é significativa. É evidente que esta melhoria se relaciona também com outras questões, mas que já abordarei a seguir. Mas também um outro elemento positivo que contraria completamente aquilo que muitas das vezes é dito e que grupos parlamentares da oposição, puxando o braço à sua sardinha, vêm dizendo, é que o crédito não chegava às empresas, o crédito não chegava ao cidadão. E o que o Sr. Governador aqui nos disse é que o crédito, pequenas e médias empresas, grandes empresas, é que o crédito aumentou 9,9%, o que é significativo. Por outro lado, houve quem viesse a público defender a redução dos salários nominais. E o que o Sr. Governador veio aqui dizer é que, de facto, não faz sentido. E também parece a mim que não, faz sentido. Desde logo, porque a grande preocupação que me parece evidente desta exposição é uma preocupação que faz grande sentido e que deveria, e eu próprio irei abordar esse problema, deveria ser um problema que tem necessariamente preocupar todos os partidos e o próprio governo, que é a questão da deflação. A deflação prevista para este ano de menos 0,2%, só acompanhada pela Irlanda, com menos 1,6%, julgo que é questão que nos deveria fazer refletir até para não entrarmos num crash e ser qualquer coisa como semelhante ao próprio Japão. E essa é a questão que me parece bastante importante. Se por um lado nós temos uma dívida pública ainda, de alguma forma, abaixo da zona euro, uma dívida pública de 75,4% em 2009 para os 77,7% na zona euro e para 2010 de 81,5% para 83,8%. Esta questão, conjugada também com o próprio déficit orçamental, é uma questão que nos parece que ainda dá alguma margem ao próprio país. E o problema para resolver a questão da deflação, parece-me evidente que será necessário tentar animar a procura interna. E animar a procura interna, criando alguma pressão sobre essa procura, por um lado temos a questão do investimento público e também do próprio investimento privado. Se por um lado também o investimento público está relacionado com o endividamento do país, que ainda pode ser assumido algum desse investimento, por outro lado, na questão do setor privado, as coisas são mais difíceis. E a questão que eu coloco, do ponto de vista da abordagem, era a primeira questão que eu coloco ao Sr. Governador, é se não seria desejável o apoio a uma política empresarial que vá no sentido da aquisição, porventura de empresas, em tornados setores concorrenciais que estejam em dificuldades, uma política de apoio à aquisição, dado que o investimento privado neste momento e nestas circunstâncias me parece que não seja o melhor caminho. A segunda questão, já no domínio das políticas públicas, a única forma que me parece que numa situação em que o desemprego está a aumentar, mas está a aumentar ainda, felizmente, de certa forma, aquém da média europeia e de alguns países da Europa, mas que é preocupante, porque cada cidadão que esteja desempregado não pode ser indiferente a todos nós. E a única forma de atenuar esse sofrimento é aumentar as transferências. As transferências para as famílias, dilatar, porventura, prazos de atribuição do subsídio de desemprego, portanto, políticas que contribuam para melhorar essa mesma procura e para atenuar dificuldades, como não poderia deixar de ser. E a segunda questão que eu coloco é se este não é o bom caminho que vem, aliás, no caminho do que tem feito o próprio Governo, que é aumentar as transferências com políticas sociais para este setor. Em todo o caso, ainda temos aqui a tal deflação de menos 0,2%. O Sr. Deputado Hugo Velosa abordou aqui duas questões. É evidente que abordou uma que eu também reforço essa ideia, que é o Sr. Presidente, o Sr. Governador do Banco de Portugal, nos poder dizer se acha que estas medidas do Governo, por um lado, com investimento público, e por outro lado também com transferências para as famílias, se é ou não uma política adequada, ou se é necessário ainda fazer mais algo sobre isto, reforçar ainda estas políticas, ou pelo contrário, invertê-las. Também gostaria de ouvir o Sr. Governador sobre esta matéria, porque, sinceramente, não estou a ver outro caminho. Não estou a ver outro caminho e parece-me que este é o único caminho certo, mas, em todo o caso, gostaria de ouvir o Sr. Governador. Relativamente ao BPP, eu, sobre o BPP, também gostaria que o Sr. Governador abordasse algumas questões aqui. Eu próprio recebi algumas cartas, pelo facto de estar nesta comissão, recebi algumas cartas de cidadãos que se dirigiram a mim, levantando um problema que, por um lado, o Governo estava a garantir os depósitos, mas, por outro lado, e eu tive um elemento, uma pessoa que me mandou mesmo documentação, tudo indiciaria de que o documento que tinha era um depósito e que, na realidade, o não seria. Isto leva a uma outra questão, que é uma questão da necessidade de transparência, de normalização de documentos de depósito. E eu queria uma questão ao Sr. Governador, se o Banco de Portugal já normalizou ou está normalizado o documento formal do que é verdadeiramente um depósito a prazo ou um depósito à ordem. Porque fiquei com a sensação dessa exposição que houve cidadãos que pensaram que estavam a fazer depósitos e, afinal, estavam era a fazer aplicações. Este mesmo caso, que me foi um dos casos que me foi relatado e que me foi enviada a documentação, eu tive o cuidado de pedir mais elementos e cheguei à conclusão que, de facto, era uma aplicação e não era um depósito. Havia documentos depois simultâneos, havia documentos que alteravam o documento que estava apresentado. Mas penso que esta questão seria necessário normalizá-la de uma vez por todas para que o cidadão em geral aparentemente não possa ser enganado. Por último, e para cumprir os 10 minutos, bom, fala-se muito em dificuldade do setor bancário, mas fiquei com a sensação de que o problema não é tão delicado quanto poderia parecer. Até pelas indicações, pelo recurso às ações preferenciais, por o que foi já disponível em termos de garantias, disponibilizado em termos de garantias, e a pergunta que eu deixo é se o Sr. Governador entende que a segurança que existe hoje no nosso setor financeiro, a segurança que existe neste momento no nosso setor financeiro, é uma segurança que pode sossegar os portugueses em geral. E uma palavra final. Bom, o setor financeiro, aparentemente, poderia pensar-se que passava um mau momento, mas a margem financeira, ainda assim, aumentou 9,9%. Foi pelo menos o elemento que eu retirei, não sei se vi bem, mas penso 9,9%, o que é um acréscimo, em boa verdade, ainda significativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Diogo Feio, em vossa excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal. Não pude estar aqui desde o início na diretiva parlamentar para agendamentos. Começar por uma nota escondida, não sobre os credit default swaps, que sobre isso já falou o deputador, mas o deputado Velosa falou dos outros CDS. Eu, que ando desde em campanha eleitoral, posso dizer que está bem longe do desaparecimento e recomenda-se, e, portanto, o Sr. Deputado Hugo Velosa não... Eu ouvi. Sr. Governador do Banco de Portugal, veio aqui fazer um conjunto de reflexões e tem sido questionado também relativamente a assuntos mais da atualidade. Um que surgiu durante a passada semana teve a ver com o estatuto remuneratório e com uma questão que foi relacionada com um aumento desse mesmo estatuto remuneratório, mas não era tanto por aí que eu queria entrar. Era mais uma reflexão geral sobre o estatuto, porque o seu governador disse que estava disponível e considerava que era importante fazê-la, e eu gostaria de saber qual a reflexão pessoal que tem relativamente a essa matéria. Em segundo lugar, o problema da dívida. O problema da dívida é daqueles que naturalmente mais preocupa quem está a olhar atentamente para a nossa situação de natureza económica. Dados. O relatório demonstrou que, por exemplo, relativamente à situação financeira do setor privado não financeiro, particulares em 2008 tinham um endividamento em percentagem do PIB na ordem dos 96%, sociedades não financeiras, dívida total em percentagem do PIB na ordem dos 140%. A isto junta-se a questão da dívida pública, e sobre isso eu queria salientar um dado que deu, que tem a ver com os spreads e tem a ver com o custo que tem a dívida pública para Portugal, porque de acordo com os dados que nos deu, esse custo é suplantado por um euro de dívida pela Grécia, pela Itália e pela Irlanda. Sendo que a Itália e a Irlanda, a Itália por todo o tamanho da sua economia e porque historicamente tem tido sempre uma dívida pública muito alta, e a Irlanda também é distinta porque tem uma flexibilidade, que se nota agora numa altura de recessão, mas também tem uma flexibilidade para sair, desde logo, por todo o campo que tem para poder aumentar impostos, que não existe em Portugal. São situações completamente distintas. E, portanto, se é precisamente nesta situação da dívida, quer pública, quer de privados, que está a grande dificuldade que Portugal enfrenta para poder sair da situação de crise em que, genericamente, neste momento, todos os países se encontram. E qual deveria ser a linha seguida em relação à matéria da dívida? Porque isso tem a ver, como deve compreender, também com um conjunto de medidas de natureza política que se vão tomando. Com um conjunto de opções de natureza política que se vão tomando. Porque algumas criam dívida. Algumas vão ter que ser financiadas com dívida pública e esta é uma matéria que nos tem preocupado. Em segundo lugar, em terceiro lugar, se é possível tirar como conclusão que Portugal não tem um problema genérico, para além de algumas situações pontuais, em relação ao seu sistema financeiro. Mas também não será necessário tomar um conjunto de medidas adicionais em relação ao crédito. De facto, se olharmos para os números todos até o final de 2008, aparentemente as empresas, por exemplo, não teriam grande problema para alcançarem o crédito. Neste momento, os três primeiros meses, por exemplo, demonstram uma quebra muito grande em relação a essa matéria. Eu, por exemplo, vi um conjunto de inquéritos e um conjunto de tomadas de posições por parte dos empresários no final do ano, que diziam que o seu principal problema não era o problema do crédito, mas neste momento ele está naturalmente a crescer como uma questão que se lhes coloca. E se esse problema é mais um problema de liquidez ou se é um problema em relação aos projetos de médio e longo prazo? Isso era uma matéria que eu, se pudesse, gostaria que me respondesse. Em quarto lugar, o seu governador refere quanto a instituições que têm atuação em vários estados, a questão dos colégios de supervisores. Gostaria então de saber se a sua posição de fundo é de defender uma supervisão bancária de geometria variável ou a sua centralização numa instituição. Isto é, na comparação entre aquilo que pode suceder no Banco Central Europeu ou em situações variáveis conforme aquele que é o campo de atuação das instituições bancárias. O problema dos offshores, que refere que é um dos caminhos que está a ser seguido e que tem que ser seguido. Houve, depois da cimeira do G20, uma vertente de clara simplificação
de atuações, de clara, eu diria mais do que simplificação, transparência entre aquilo que é a lista negra e aquilo que é a lista cinzenta, quais os passos que se devem seguir depois destes? Isto é, a nível da informação, a informação neste preciso momento corre melhor do que corria, por exemplo, há 6 meses. E o que é que se deve incentivar para que essa informação continue a correr do melhor modo possível? Trazia também, em sexto lugar, um conjunto de perguntas a nível dos impostos. O Sr. Governador do Banco de Portugal tem assumido que é contra uma baixa generalizada, ou que não vê como uma melhor medida, a baixa generalizada dos impostos. Aquilo que eu lhe queria perguntar é se já tem uma posição diferente em relação a medidas setoriais que possam aumentar a competitividade da nossa economia. Por exemplo, ainda, se não na semana passada, há 2 semanas, o governo espanhol, através do primeiro-ministro Zapatero, veio anunciar um conjunto de medidas. Uma delas correspondia a uma quebra, salvo erro, de 5%, na tributação em relação às pequenas e médias empresas, com determinados requisitos que eram assumidos, como, por exemplo, quanto aos lucros, porque quem paga impostos tem que ter lucros, como é evidente, número de funcionários, atividade económica. Se uma medida desse género era aceitável e poderia levar a que a nossa economia tivesse maior competitividade também na área fiscal. Porque muitas vezes falo da área fiscal apenas como uma área que olha para as taxas de imposto sem mais, eu prefiro olhá-la na ordem da competitividade. Tinha também uma curiosidade de saber, tendo aqui o Governador do Banco de Portugal, mas para além de mais uma pessoa com experiência na área económica e na análise até também destas questões fiscais, se é aceitável genericamente e para um Estado como Portugal que se possa vir a falar num futuro mais ou menos próximo na possibilidade de uma tributação europeia uniforme, isto é, de um imposto europeu único, seja sobre transações financeiras, seja sobre outras matérias. Gostaria muito de saber a sua opinião em relação a este problema. Por fim, a questão do BPN e a questão do BPP. Em relação ao BPN, só rapidamente, porque a decisão de nacionalização é evidentemente uma decisão importante, é preciso recuar algum tempo para ela, mas perceber se a origem da decisão de nacionalização, que é uma decisão do Governo, tem critérios pura e simplesmente e estritamente de natureza política ou se tem bases de estudos técnicos para ser tomada. Isto é, se o Banco de Portugal criou uma base de natureza técnica para a tomada dessa posição. E em relação à questão do Banco Privado Português, que é uma questão que toca um conjunto de pessoas e que tem tomado também um conjunto de posições públicas, nós andamos sempre aqui à volta de conceitos. O Governo diz, protejam-se depósitos, há até um fundo de garantia para esse efeito. Se não é importante, e se o Banco de Portugal não pode ajudar a esta clarificação de conceitos, porque há pessoas que dizem nós fomos enganados, há pessoas que dizem nós temos lá depósitos, há pessoas que dizem que se calhar têm depósitos e não têm, se não é importantíssimo que haja uma clarificação sobre aquilo que são os conceitos bases relativamente a essa matéria e se pode dar um auxílio nesse plano.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Sr. Deputado João Semedo, tem para a excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Governador. Para o relatório, quer a sua intervenção inicial, abordam temas de grande atualidade. Questionar sobre o que é que cada um dos Estados, enfim, se deve ou deseja pronunciar. Mas eu gostaria de incidir a minha intervenção exatamente sobre aquilo que o Sr. Governador menos abordou, apesar de estar incluído no relatório. Queria falar sobre a supervisão. E queria falar sobre a supervisão no caso concreto do BPN. Do BPN. Mas,
Deputado João Semedo, que só se chama um pouco mais para esse microfone,
sim,
porque
sim.
Não se ouve.
Eles devem estar gastos da longa maratona de ontem à noite. E, portanto, deve ser por isso. Bom, mas eu queria começar por dizer Queria começar por dizer que eu gostaria apenas de ler aqui duas frases que constam de documentos do Banco de Portugal. Uma é: estes problemas, referindo-se aos problemas do BPN, decorreram assim, os problemas aqui no sentido de problemas mais ilícitos, mais fraudulentos. Estes problemas decorreram assim de uma conduta fraudulenta, persistente e deliberada ao mais alto nível da gestão do grupo, não estando relacionados com as situações que ao longo dos anos foram identificadas e tratadas no âmbito da supervisão do grupo. E, portanto, há uma clara distinção entre uma coisa e outra. Eu depois gostaria de incidir a minha intervenção sobre isso. Depois uma outra frase também de um documento que o Sr. Governador distribuiu a todos os membros da Comissão de Inquérito e que diz no final o seguinte: na verdade, a supervisão prudencial não pode utilizar métodos policiais para a investigação e prevenção de possíveis crimes. A questão que eu lhe queria colocar, incido sobre isto, mas gostaria apenas de lhe dizer o seguinte: eu não irei fazer uma intervenção, uma leitura, em que procure avaliar, como é habitual em muitos organismos e muitos aspectos da nossa atividade, avaliar a atuação do Banco de Portugal apenas pelos resultados. Porque se fosse pelos resultados, enfim, a avaliação era simples. Creio que seria uma avaliação, enfim, bastante negativa. Portanto, creio que podemos não ir por uma versão e por uma visão tão reduzida deste problema, podemos ir por uma leitura, por uma análise mais complexa. É isso que eu pretendia fazer. A questão é esta: nas afirmações e na atitude do Banco de Portugal, passa a noção clara de que tudo isto era uma fatalidade e que não havia instrumentos que permitissem ao Banco de Portugal antecipar o que veio a acontecer. A afirmação, a supervisão não é uma polícia, é a mesma coisa, em sentido contrário, do que ouvirmos a Polícia de Segurança Pública dizer que não podemos impedir o crime. Isto era inaceitável aos ouvidos de qualquer português. Como é inaceitável que o Banco de Portugal, com tanta descontração, diga uma outra coisa que ainda é mais alarmante. É dizer que nada teria sido descoberto se não tivesse havido, no início do ano 2008, uma. Bom, tem de concluir, quase, se quisermos fazer uma leitura muito, enfim, simplista e simplificada disto, que mais vale um denunciante do que muitos anos de trabalho da supervisão. E isso não pode ser assim. Para esta atitude que nos parece que é indiciadora, digamos, de um comportamento à partida derrotado e negligente relativamente à supervisão. Porque o Sr. Governador sabe, tão bem como eu, provavelmente até sabe melhor, que não faltaram motivos de preocupação, não faltaram sinais de alarme, não faltaram sinais de alerta, não faltaram indícios. O Sr. Governador não disponibilizou à Comissão de Inquérito muitos dos documentos que foram solicitados, mas há alguns documentos que são conhecidos, nomeadamente vários relatórios do Banco de Portugal. Não quero ler o que está escrito nesses relatórios, o Sr. Governador sabe bem disso, mas há outros indícios que nos parece absolutamente, até eu quase que diria, infantis, que não tivessem sido tidos em conta. Por exemplo, como é que é possível desconhecer-se a atividade de um banco que tem durante longos anos contas bancárias num outro banco português? Porquê é que não houve nenhuma preocupação em ver quem eram os clientes dessas contas? Que transferências essas contas incluíam? Hoje sabe-se, podia-se ter sabido. Estou-me a referir às contas do Banco Insular no Montepio Geral. Era muito, creio eu, que era a partir do exame dessas contas, de verificar que as operações superiores a 100 mil euros eram todas no mesmo sentido e eram todas envolvendo os mesmos clientes. Nada disto foi observado, foi, digamos, entendido como sinal de preocupação. Mas gostaria também de lhe perguntar, há outros sinais, como sabe, não só as cartas do Procurador-Geral da República, como também as cartas das finanças do Fisco Espanhol dirigido ao Fisco Português, indagando sobre certas transferências. Pois o que é lamentável é que o Sr. Governador não saiba. Porque um dos problemas
Mas já vamos falar disso no fim. Está bem, um dos problemas... Bem, aliás, a resposta do Ministério das Finanças foi tão lacónica que eu presumo, aliás, que o Governador antecipa a resposta. É dizer, bem, não podemos informar o Fisco Espanhol porque isso está abrangido pelo segredo de justiça, o sigilo bancário. E, portanto, foi uma resposta tão lacónica, mas... Sr. Governador, eu admito que o Sr. Governador não saiba, porque se soubesse, seguramente tinha investigado. Agora, exatamente o não saber é o problema. O não saber é o problema. E, por último, gostaria de lhe dizer e de o interrogar sobre o seguinte. O Sr. Governador dispõe de instrumentos de intervenção. Instrumentos que, enfim, sejam preocupantes do ponto de vista da situação e da atividade de um determinado banco. E porquê que nunca, ou só tão tardiamente, já em meados de 2008, é que, enfim, decidiu que era necessário fazer uma auditoria externa ao BPN. Porquê que não a fez antes? Porquê que não nomeou, nomeadamente, administradores que pudessem acompanhar a atividade do banco? E como é que é possível, ontem ficámos a saber, pelo relato do Dr. José Oliveira Costa, que desde agosto de 2007 a outubro de 2008, o Banco de Portugal, segundo as palavras do Dr. José Oliveira e Costa, e há outros, enfim, depoimentos nesse sentido, tomou conhecimento das diligências, pelo menos em três momentos, para venda de parte, ou todo, o grupo SLN-BPN a grupos estrangeiros, e, segundo consta, e foi dito ontem pelo Dr. José Oliveira Costa, nunca o Banco de Portugal, digamos, introduziu alguma interrogação, algum travão nessas negociações. Eu creio que é estranho que, tendo o Banco de Portugal, como o Sr. próprio Governador já disse, tantas preocupações relativamente à situação do banco, como é que se podem deixar de correr com tanta tranquilidade e normalidade? O Sr. Governador ri-se, mas olha que isto não tem piada nenhuma, porque este é um dos assuntos mais controversos. É como é que é possível deixar, digamos, prosseguir negociações com grupos estrangeiros, visando a venda de um grupo, sabendo as irregularidades e ilicitudes que há nesse banco. E, por último, gostaria de lhe perguntar, porque essa é uma outra questão de fundo, que também não se percebe nas suas palavras, é se, sim ou não, na sua opinião, o atual modelo de supervisão se esgotou. E se tem essa convicção, e tem a convicção de que é necessário mudar esse modelo. Uma outra questão, essa atual equipa está em condições de fazer isso, mas é uma outra questão, não vamos discutir isso aqui, mas a questão que lhe queria colocar é em que sentido é que acha que essa mudança de modelo, do modelo, digamos, da supervisão prudencial, para um modelo mais, digamos, mais proativo, se deve operar em Portugal. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Semedo. O Sr. Governador, para responder a esta litania de questões, tem Vossa Excelência a palavra.
Sr. Presidente, eu devo começar por responder a estas questões, embora devo lamentar que estas questões não tinham a ver com a sessão de hoje e não deviam ter sido feitas aqui, visto que eu estarei para a semana na Comissão de Inquérito Parlamentar. Mas foram feitas e, portanto, eu vou começar por elas tão rapidamente quanto for possível. Bom, essas perguntas revelam... Enfim, tenho que dizer, grande desconhecimento do que é a supervisão prudencial, feita pelo Banco de Portugal e feita pelos supervisores em todos os outros países. Conhecem o que são os princípios básicos da supervisão efetiva, que é o standard fundamental para a função de supervisão dos supervisores que é emitido pelo Comitê de Basileia, onde não consta que a preocupação dominante da supervisão é descobrir fraudes. Não é? Não é isso que lá está. A supervisão prudencial tem um conjunto de objetivos e de princípios que têm a ver com o cumprimento das normas regulamentares que tratam da robustez, da situação de liquidez, do controle dos riscos das instituições de crédito. Não é uma polícia para descobrir fraudes. Não é esse o objetivo, nem em nenhum país do mundo. E é por isso, eu aliás tive a ocasião de enviar a todos os membros da Comissão de Inquérito sobre o caso BPN, esses princípios básicos do Comitê de Basileia e um conjunto de documentação sobre a auditoria extensa, que durou mais que um ano, que o Fundo Monetário Internacional fez à função de supervisão em Portugal. Por alguém instituição que fez mais de 150 auditorias semelhantes em todos os países do mundo e, portanto, sabe do que está a falar, tem termos de comparação sobre os que são os padrões e os métodos que são utilizados em todo o mundo na supervisão bancária. O Sr. Deputado não sabe, de facto, porque acha que a função principal é descobrir fraudes. Claro que são utilizados métodos de auditoria que procuram encontrar contradições nas contas, possíveis incompatibilidades e, eventualmente, descobrir fraudes. Mas também, como tive a ocasião de enviar à Comissão de Inquérito, em relação aos Estados Unidos, que país para cá estatísticas, haverá para outros, um artigo publicado por investigadores da Universidade de Chicago, analisando fraudes e quem as descobriu, nos Estados Unidos, entre 1996 e 2004, em empresas com mais de 750 milhões de dólares de negócios, dá o panorama de quem descobriu as fraudes que aconteceram neste universo durante todos estes anos. Enfim, não tenho aqui o quadro, mandei nessa carta que dirigi à Comissão de Inquérito. Dessas fraudes, só cerca de 12%, espero não errar por muito, é que eram descobertas pelos reguladores. Todas as outras, ou eram descobertas pelos órgãos internos de fiscalização das empresas, cerca de 32% eram descobertos internamente pelos órgãos de auditoria e de fiscalização interna, dos 70 e tal por cento que eram descobertas por entidades exteriores, a maior parte era por empregados, denúncias, outras pela comunicação social, que têm a ver também com denúncias que veio de alguém de dentro da empresa, muito poucas por analistas e por aí fora, enfim, a lista está lá completa, mas os reguladores, 12%. Porque realmente a supervisão não é uma polícia de descobrir fraudes, nem sequer tem os métodos policiais para ter escutas, para ter investigação, para ter etc. Esses números são significativos. Nestes últimos anos houve situações de fraude gigantescas em muitas instituições, algumas bancárias, nos Estados Unidos, em França, em muitos sítios. Não é? Ninguém se lembrou de fazer processos públicos às entidades de supervisão em França ou noutros sítios, de facto. Porque, enfim, a supervisão prudencial é o que é. Eu compreendo que em Portugal há no imaginário, eu diria, popular, a ideia que o Banco de Portugal é uma espécie de polícia universal que sabe tudo, ou devia saber tudo o que se passa nos bancos. O Sr. Deputado falou aí das contas do Insular no Monte Pio. Tem alguma ideia se nós temos alguma base de dados sobre as contas que os bancos têm uns nos outros? Não há nenhuma base de dados sequer sobre os depósitos dos portugueses nos bancos. Isso não existe. Nem em Portugal, nem em nenhum país. Não existe esse tipo de Big Brother que sabe as operações e as contas todas que existem nos bancos. Isso não existe. Isso não existe. E, portanto, de facto, mencionou as cartas da Procuradoria-Geral da República no âmbito da Operação Furacão. Houve uma em 2004, houve outra em 2007. Nenhuma delas mencionava qualquer relação entre o Banco Insular e o BPN. Nenhuma. Aliás, eu e a Procuradoria demos cópias dessas cartas à Comissão de Inquérito. Portanto, daí não veio nenhum indício. Nenhum. Tal como não veio do Fisco, tal como não veio de mais nenhum sítio. E tal como acontece nos outros países, a esmagadora maioria das fraudes que descobrem-se internamente e por denúncias internas. Porque os métodos de auditoria, aliás, as supervisões em todo o mundo, têm que confiar muito no trabalho que é produzido pelos ROCs e pelos auditores externos, porque esses sim fazem, em princípio, uma análise completa à contabilidade. Os supervisores bancários não fazem uma auditoria contabilística completa na sua função, não fazem em nenhum sítio. Quem as faz são os auditores. Os supervisores fazem, analisam as contas, fazem amostragens, estudam dossiês de crédito por amostragem, etc. Esses são os métodos utilizados cá e noutros países. De tal maneira que o Fundo Monetário, tendo examinado 150 países, considerou os nossos métodos, a nossa organização e o exercício da nossa função como estando no grupo das melhores práticas existentes internacionalmente, conforme enviei à Comissão de Inquérito sobre o caso BPN. E esse diagnóstico e essa avaliação não podem, evidentemente, ser ignoradas por ninguém. Porque realmente, em relação ao cumprimento dos princípios básicos e os métodos de supervisão, colocaram Portugal, como tive a ocasião de mandar à Comissão, Portugal à frente de muitos países desenvolvidos em matéria de cumprimento desses padrões internacionais, dessas práticas internacionais, desses métodos que são usados por instituições congéneres. E, portanto, não pode ser cometido o erro, para não dizer outra coisa, de tentar avaliar a função do banco por critérios e objetivos que são diferentes das melhores práticas internacionais. Nós estamos para ser comparados com aquilo que é feito nos outros países, nas mesmas funções. E por quem tem condições e meios e informação para fazer essa comparação. E não com presunções de que nós deveríamos ter uma espécie de KGB mais FBI, com todas as bases de dados que existem, com todas as informações de todas as transações. Isso não existe em nenhum sítio, nem deve existir. E não é essa a função da supervisão. E, portanto, a maior parte das suas perguntas assenta num equívoco fundamental e numa ignorância fundamental do que são as normas e os padrões internacionais do que deve ser a supervisão bancária. Bom, e é o que, em termos genéricos, lhe tenho a dizer. Sobre a ausência ou atraso na intervenção, sim, vou-lhe dizer. Nomear administradores, bom, de acordo com a lei que está em vigor ainda hoje, nós só podemos nomear administradores para uma instituição financeira se ela estiver numa situação de grave desequilíbrio financeiro, porque essa disposição que está no Regime Geral de Instituições de Crédito está no capítulo do saneamento das instituições. Ora, o BPN, até ao primeiro trimestre de 2008, não revelava informação que estivesse num grave desequilíbrio financeiro. Não era conhecido o problema do insular nem das operações que não estavam em nenhum sítio e a que se convencionam chamar o balcão virtual. Isso não estava em nenhum sítio, não havia informação sobre isso, nem podia ter havido, como já expliquei até às 3 da manhã nesta comissão e voltarei pelos vistos a ter que explicar para a semana. Portanto, essa informação era desconhecida, logo não havia uma situação que permitisse à face da lei fazer essa nomeação. Além do mais, a partir do momento em que em 2 de junho de 2008 recebemos a carta da administração do BPN informando dessa situação, em 2 de junho estava iminente a nomeação de uma nova administração que viria a ser chefiada pelo Dr. Cadilho e, portanto, o princípio de uma possível solução do problema a partir da própria instituição. E não havia lugar nesse contexto dessa administração a ser nomeada, pessoas em quem tínhamos confiança no sentido de serem pessoas idóneas para o exercício das funções, não havia lugar nem justificação para qualquer nomeação de administradores. Portanto, essa também assenta num equívoco e num desconhecimento do que é a lei. A mesma coisa em relação à auditoria. E a separação a que fez referência de início é fundamental. Porque todos os casos que foram identificados por nós, não pelos auditores, por nós, no relatório de inspeção de 2003 e de 2005, são casos que têm a ver com matérias de definição de perímetro do grupo, de créditos a empresas do grupo, de excesso de concentração de riscos, de provisionamento e abatimento aos fundos próprios, cumprindo os regulamentos em vigor. Todos esses casos foram devidamente tratados por nós. E o BPN, desse ponto de vista, tinha problemas que justificaram que, mais do que qualquer outro banco, sobretudo da mesma dimensão, tivesse merecido da parte do Banco de Portugal uma vigilância mais regular e permanente. Por essas razões, nenhuma delas criava uma situação de desequilíbrio fundamental no banco e nenhuma delas tinha a ver com a questão das práticas ilegais e fraudulentas ligadas com o banco insular e com o balcão virtual. E, portanto, essa distinção é fundamental. Nós exercemos no BPN funções próprias da supervisão com maior vigilância do que noutras instituições, dedicamos mais tempo e recursos a isso. Aliás, por alguma razão, ouviu ontem também que eles se queixavam que o Banco de Portugal andava excessivamente em cima da instituição, nesses outros aspectos, sim, que tinham a ver com o cumprimento dos regulamentos em vigor. E isso é a supervisão prudencial, é vigiar o cumprimento dos regulamentos prudenciais em vigor, ver se são cumpridos. Não é ir para uma instituição ver se houve lá fraudes. Não é essa a preocupação primeira e dominante da supervisão prudencial. Evidentemente, atentos sempre a que isso possa surgir. E quanto ao futuro, há coisas a fazer. Já disse nessa sessão até às 3 da manhã, nesta comissão, que uma das coisas a fazer é pôr equipas permanentes nas principais instituições bancárias, e já o começámos a fazer desde então, e vamos, portanto, aplicar essa tentativa de uma maior pressão diária sobre o comportamento e o cumprimento e a compliance por parte dos principais grupos bancários. Evidentemente, não vamos ter equipes permanentes em todos os bancos do sistema. E, portanto, as tuas perguntas, repito, assentam no equívoco sobre o que é a função de supervisão e do equívoco do que foi a nossa intervenção regular, intensa, em relação ao BPN, único banco em relação ao qual exigimos um rácio de capital superior a 8%, a partir do momento em que no RGIC essa possibilidade nos foi permitida. Precisamente por haver esse problema de permanente descoberta de empresas que afinal eram do grupo, que exigiam provisões adicionais e, por isso mesmo, nos levou a abater aos fundos próprios muitos desses excessos de créditos, o que também levou, durante esses anos, a que o banco tivesse que fazer vários aumentos de capital. Isso é que é a supervisão prudencial. É descobrir esses fundos e velar pela robustez, pela liquidez e pela capacidade da instituição fazer face aos seus compromissos. Isso é que é a supervisão prudencial, não é outra coisa. Indo então às outras perguntas que tinham a ver com esta sessão. E começando naturalmente pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, e peço desculpa de não ter começado logo por si, mas a natureza destas perguntas levou-me a que ninguém pudesse dizer que no fim tinha tentado não responder a essas questões. Sr. Deputado, na verdade os mercados financeiros deram nos últimos tempos alguns sinais positivos. E costuma-se dizer, e é verdade em muitas situações, que os mercados financeiros, nomeadamente as bolsas, tendem a antecipar o que vai acontecer na economia real. É essa supostamente uma das suas funções e um dos seus méritos. Nem sempre acontece. Mas enfim, é suposto ser assim. E, portanto, esses sinais de alívio nos mercados financeiros, que inclui também os mercados interbancários, que passaram a funcionar melhor, revelando uma situação de restabelecimento de maior confiança entre os bancos, foram sinais que foram positivos e interpretados como indicadores de alguma melhoria. Em todo o caso, todas as entidades que se têm pronunciado sobre isto, incluindo o nosso Ministro das Finanças, de Estado e das Finanças, pronunciaram-se no sentido que está a desacelerar a queda, isto é, as economias não continuam a declinar como declinaram no quarto trimestre de 2008 e no quarto trimestre de 2009. Todos. Porque todos subscrevem uma enorme recessão este ano. O governo português também, muito recentemente, mudou as suas previsões para uma recessão de menos 3,4% este ano. E, portanto, enfim, é nesse contexto que tem havido, enfim, interpretação sobre esses aspectos, enfim, esperançosos dos mercados financeiros. Eu devo dizer que estou um bocadinho mais pessimista do que, digamos, poderia resultar desses indicadores. Ainda agora vimos na Alemanha que o indicador do inquérito IFO saiu pior do que se esperava. Portanto, as expectativas das empresas alemãs já foram mais positivas do que neste último inquérito. Sabemos também o seguinte, que infelizmente, o desemprego é uma variável, como eu disse, retardada. Porquê? Porque as empresas, num primeiro momento, não reduzem o número de trabalhadores. Procuram conservá-los, na expectativa de que as coisas possam inverter-se, e nessa altura mantêm os seus trabalhadores, que já conhecem o que fazem, e portanto melhor preparadas as empresas para atravessar o período de recuperação. E portanto não reagem numa primeira fase de um ciclo recessivo, reduzindo o número de trabalhadores. Mas na medida em que a recessão continua, isso acaba por acontecer, e é por isso que o desemprego acaba por responder com um atraso à evolução da economia real. E, portanto, nós vamos, infelizmente, ver por toda a Europa e nos Estados Unidos, muito provavelmente, e as previsões de toda a gente revelam isso, um aumento do desemprego. Em grande parte, já, digamos, ditado pela evolução que houve até agora. E, portanto, é isso que, nós, que eu também, portanto, enfim, prevejo em termos de previsão, é o que vai, portanto, acontecer. E, como é natural e habitual, enfim, os bancos centrais são mais pessimistas, enfim, do que a generalidade dos agentes e das entidades. Isso é assim, enfim, será uma deformação profissional, mas é um bocado assim. A verdade é que o agravamento do desemprego e a manutenção da recessão vai fazer aumentar os incumprimentos e, portanto, vai ter um efeito de feedback sobre o sistema financeiro e criar novas dificuldades. E o problema do saneamento e recapitalização dos bancos em muitos países, e não é tanto o nosso problema, como sabe, não está resolvido. O Fundo Monetário publicou recentemente uma previsão que, enfim, infelizmente estava errada, como o Fundo Monetário já esteve que reconhecer, publicou uma previsão no relatório de estabilidade financeira deles, que o conjunto das perdas para o conjunto do sistema financeiro, bancos, seguros, etc., era de cerca de 4 trilhões, sendo na Europa 2,8 trilhões. O que, segundo eles, levaria a uma necessidade de aumentos de capital dos bancos europeus, se a memória não me falha, e se falhar peço desculpa, de 375 bilhões de euros. Já reconheceu que esses números estão errados, nomeadamente para a Europa, porque estavam errados os números do endividamento dos países do centro e do leste da Europa. Mas, enfim, independentemente dos trilhões, é muito. E, portanto, há ainda, em vários países, onde este problema se põe mais agudamente, a começar pelos Estados Unidos, ainda uma incógnita sobre como é que vai ser resolvido o problema da recapitalização dos bancos e recuperação dos bancos. Ou seja, podemos assistir, através do efeito de feedback da economia real sobre o setor financeiro e a, porventura, dificuldade em resolver o problema do setor financeiro, a situações que se podem ainda agravar eventualmente. Os próprios números que foram, mencionados acerca dos ativos tóxicos nos bancos alemães revelam que são números significativos e, como sabe, o governo alemão teve que decidir um programa de formação do chamado Bad Bank, ou seja, um programa para comprar ativos tóxicos aos bancos alemães, tal como teve que fazer o Banco Central, como teve que fazer o governo irlandês. Bom, portanto, há ainda muitas incógnitas e é cedo para se dizer com segurança que se inicia uma recuperação no segundo semestre deste ano. É cedo. É a minha opinião. E, portanto, o indicador das bolsas pode não ser necessariamente revelador disso. Isso é válido para o desemprego e para outras coisas. Bom, endividamento dos portugueses e, portanto, riscos. Bom, eu mencionei precisamente esses riscos. Embora, o que acontece é o seguinte. Os particulares estão a aumentar a sua poupança e a procurar menos crédito. Há, como viu nos números do crédito, uma quebra muito grande de crédito ao particular, e os bancos o que informam é que a procura de crédito à habitação, em termos do fluxo mensal, é menos de metade do que era há um ano. A procura. E, portanto, tem sido por quebra da procura. As pessoas estão com mais receio de se endividar, estão a aumentar a poupança e, portanto, estão a tentar responder e a cobrir esse risco. E isso, digamos, em termos da evolução geral, tem um lado positivo e um lado negativo. Tem um lado positivo, que as pessoas se protegem melhor em relação ao futuro. Tem um lado negativo, que não contribui para aumentar a procura e a despesa neste momento. E, portanto, tem essas duas faces, mas, obviamente, o que as famílias estão a fazer é racional. Da sua reação a esta situação. Neste contexto, a moratória do crédito à habitação não é uma coisa que tenha um grande significado, como não teve em Espanha, de facto. Poderá ajudar num caso ou outro, muito particular, sim, poderá ajudar. Também não fará grande mal em si mesmo, não é o que eu tenho a dizer sobre isso. Enfim, é daquelas medidas que, apesar de tudo, mais vale que existam que não existam, mas tem a importância que tem. Penso que essa parte das previsões já falei. Sobre o BPP, houve várias perguntas e, portanto, vou dizer alguma coisa, o que eu acho que posso dizer neste momento, e vale para todas as perguntas que foram feitas. É o seguinte. O Sr. Deputado Hugo Rosa perguntou, nomeadamente, as causas, o que é que aconteceu ali, etc. Não é? Bom, o que aconteceu ali foi um problema de crise de liquidez que se agravou e que não pôde ser resolvida pelos meios próprios da instituição. Aconteceu ao Banco Fortis, por exemplo, que desapareceu por razões de uma mera crise de liquidez. E aconteceu outra coisa, que foi, naquilo que era o produto mais comercializado pelo banco, o chamado retorno absoluto, ele tinha por detrás um conjunto, uma carteira de títulos, em que estava aplicado o dinheiro. E essa carteira, embora sendo, no essencial, uma boa carteira de títulos, no sentido que são obrigações, enfim, de empresas, nomeadamente do setor financeiro, de países da OCDE, com ratings de A, alguns 2As, etc., apesar de ser isso, o facto é que, em particular, os títulos de instituições financeiras caíram muito nas bolsas de valor. Mais do que as próprias bolsas, em sentido geral, como mostrei. E, portanto, houve essa desvalorização dessa carteira. E acontece, nesse contexto, o seguinte. Esses produtos estavam comercializados através de contratos que eram contratos de gestão de carteira. E tinham, digamos, os princípios, as normas próprias, as obrigações, os deveres desse tipo de produtos. Como tal, foram vistos pela CMVM e, digamos, eram por tipo de produto que, portanto, está na esfera de competência da CMVM. Eram também tipo de... Esses produtos, de retorno absoluto, estavam associados ao fundo de indemnização aos investidores que é administrado pela CMVM. Isto é, esses produtos do retorno absoluto não pagavam nada ao longo dos anos para o Fundo de Garantia de Depósitos. Estavam associados ao fundo, ao sistema de indemnização aos investidores que é da esfera da CMVM. Acontece que o banco tinha outros documentos, e agora não posso adiantar muitos pormenores, onde é que esses documentos estavam, ou quem foram revelados, etc. Mas havia outros documentos que davam garantias de capital às pessoas. Em todo o caso, a existência de uma garantia não transforma, só por si, esses produtos em depósitos, do ponto de vista formal. E sobre isso há acordo, digamos, jurídico, genérico, entre... Foram consultados muitos juristas, foi isso analisado quer no Banco de Portugal, quer na CMVM, e, portanto, a existência dessa garantia cria uma responsabilidade ao banco, é evidente que sim, está fora de questão, mas não altera a natureza desses produtos. Tanto mais que, como digo, estiveram sempre associados ao S2Is e não ao Fundo de Garantia de Depósitos. Portanto, não são depósitos. Há algumas situações... que são poucas e estão a ser vistas e identificadas pela administração atual do BPP, em que os clientes poderão não ter chegado a assinar os ditos contratos de gestão de carteiras. E isso terá que ter, portanto, um tratamento diferente. Mas serão poucos os casos. Houve, portanto, a assinatura pelos clientes desses contratos. E, obviamente, normalmente, enfim, não digo toda a gente, mas a generalidade das pessoas já fez depósitos a prazo e sabe que quando faz depósitos a prazo não assina esse tipo de contratos. Não. Bom, e, portanto, em suma, tem outra natureza. Pronto, é isso que me importa agora sublinhar. Bom, e, portanto, a quebra dos valores de bolsa desses títulos criou um problema. Bom, e isso é as causas, enfim, da situação difícil da instituição. Enfim, não posso entrar em mais pormenores, há outros aspectos, enfim, não posso entrar em mais pormenores. Bom, e este é o grosso dos clientes da instituição, são débitos do retorno absoluto. E sobre isso, portanto, quero apenas sublinhar o seguinte. Recentemente, bom, não, aqui há tempos, uma proposta da administração atual do banco em relação a esse problema e como se recordam, o governo informou publicamente que não estava de acordo com essa proposta. Enfim, foi há uns tempos atrás. Bom, entretanto, de acordo com a intervenção e os termos da intervenção que nos levou a, portanto, nomear administradores para o banco, etc., e a suspender os que lá estavam, etc., etc., enfim, nesse contexto e da dispensa de cumprimento pontual de obrigações, que, como se sabe, nos termos do RGIC, pode ir até um ano renovável por mais um, portanto, poderia estar 2 anos nesta situação, de acordo com o RGIC, não é que seja esse, digamos, o desejo e o objetivo. Bom, mas, portanto, nesse quadro, a administração do banco voltou, juntamente com o seu acionista, que é a Privado Holding, a trabalhar um plano, outro plano, que entregou recentemente, e, enfim, que já foi analisado pelas autoridades de regulação, nós e a CMVM, e, recentemente, o Sr. Ministro do Estado e das Finanças disse em público que haveria uma solução, não disse qual ainda, para esses clientes. Além da garantia dos depósitos, porque há depósitos propriamente ditos. Não. Bom, e o que tem acontecido desde essa altura, desse anúncio, é que o Banco de Portugal e a CMVM têm estado a trabalhar para, juntamente com a administração, enfim, do BPP, para afinar os detalhes da solução que estava subjacente a essa afirmação do Sr. Ministro. A expectativa é que, num prazo relativamente curto, o Governo possa, enfim, anunciar decisões nessa matéria, porque esse é o estado dos trabalhos neste momento. No entanto, como, enfim, nós tínhamos feito essa dispensa pontual até o dia 2 de junho, teremos que prolongar mais algum tempo essa mesma dispensa. Mas isso não significa que dispensa de cumprimento de obrigações pontuais, digamos, esteja em vigor por muito mais tempo, porque esperamos que haja uma qualquer decisão, enfim, sobre esta situação, que tem, portanto, estes contornos. Infelizmente, enfim, não posso dizer mais, não, mas, enfim, espero que estas informações tenham sido úteis para enquadrar o problema para enquadrar o problema, para explicar que ele não tem a ver com o Fundo de Garantia de Depósitos ou, portanto, situação semelhante, e que haverá, portanto, soluções, enfim, que serão perfeitas, mas serão, enfim, na minha avaliação, razoáveis, para o problema desses clientes. Portanto, isto é em relação às perguntas sobre isso. Senhor Deputado Vítor Batista, sim.
É a título de interpelação só, não sei, o governador poderá responder.
Diga.
Não, se calhar. Não, era a tal questão das medidas de combate à crise, a iniciativa para o investimento em emprego, as outras medidas têm sido tomadas. Para nós, deputados, acho que era importante saber se o Sr. Governador de Portugal entende que isso está a ter efeitos, que efeitos é que está a ter. Portanto, era a questão.
Claro, muito bem, desculpa, não quis evitar a questão, mas passou aqui no crivo. Mas, portanto, sobre isso, nós não fizemos nenhum estudo, nenhuma avaliação do efeito dessas medidas. Creio até que vai ser impossível fazê-lo. Isto é, isolar o efeito dessas medidas em relação ao que se passa é virtualmente impossível. É realmente impossível. Agora, bom, essas medidas, no essencial que estamos aqui a falar, têm a ver com aquele pacote de medidas, enfim, adicionais de incidência orçamental que foram anunciados pelo Governo. Exatamente. Muito bem. Bom, essas medidas, na minha avaliação global, são positivas. E é melhor que existam do que não existam. Bom, na minha intervenção inicial na apresentação do Boletim Económico do Banco, tive a ocasião de precisamente explicitar aquilo que acho que são os aspectos prioritários na utilização desses dinheiros. E uma parte coincide com os programas que o Governo criou. Nomeadamente, investimentos de decisão rápida e de duração curta, estilo escolas, polis, etc. A melhoria das condições e da duração dos subsídios de desemprego. E, portanto, dar condições às pessoas que enfrentam mais dificuldades e têm propensões ao consumo maiores e, portanto, podem sustentar melhor a conjuntura. E, portanto, isso são coisas positivas. Pois, enfim, o problema é que, ao mesmo tempo, nós temos uma questão orçamental que impõe as suas limitações. Embora, como estamos a ver até por aquele quadro de previsões, realmente o que vai aí por essa Europa aponta para valores muito grandes de déficits orçamentais. Mas, uma coisa é certa, neste momento há uma disciplina que é exercida pelo mercado de capitais e, portanto, os países têm que ter credibilidade para poderem colocar a sua dívida. E que, à medida que os números vão aumentando para toda a gente, a concorrência é muito grande de emitentes de dívida pública. E, portanto, nós temos que ter cautela com isso. E, portanto, há aqui um equilíbrio a estabelecer. Evidentemente que se a situação se degradar mais, e nomeadamente no plano social, eu já disse que nessa altura terão que ser tomadas medidas, evidentemente. Outros países estão a fazê-lo e, portanto, nós também, nessas circunstâncias, teremos que o fazer e isso, enfim, terá o meu apoio. Como? Essa parte, se me permite, não vou entrar. Sr. Deputado Vítor Batista, portanto, o Sr. Deputado mencionou um certo número de fatores positivos da nossa situação e eu estou de acordo com eles. Sublinharia o seguinte, quer dizer, por um lado, o nosso sistema bancário resistiu melhor que outros e, como eu mostrei pelos números, o sistema bancário e a sua atividade não foi um fator de agravamento da recessão em Portugal, nem um fator, portanto, de acentuação da crise. Esse ponto é importante, visto que houve países em que a situação do sistema bancário tem contribuído muito para o agravamento da situação. Esse é um aspecto positivo. Nomeadamente, e em segundo lugar, porque os problemas de liquidez do sistema para um horizonte, enfim, razoável, estão sob controle e, portanto, basicamente resolvidos no seu conjunto. E isso é também muito importante, porque dá a tranquilidade de que a sustentação da atividade económica, tal como ela se processa, poderá ser assistida pela atividade dos bancos. Em terceiro lugar, porque não tivemos em Portugal nem uma bolha de preços de habitação, nem o crédito correspondente. E isso é muito importante. É um fator positivo. É também um fator positivo que, em relação à dívida emitida pelos bancos portugueses, a estrutura de maturidades é, portanto, significativa, no sentido de haver uma dose importante desses títulos emitidos, que são a prazos relativamente longos, no contexto do que é o endividamento normal dos bancos. Isso também dá uma garantia de sustentabilidade da liquidez dos bancos. Em quarto lugar, como, um outro aspecto que é positivo é, apesar de tudo, o facto de nós termos um rácio da dívida pública inferior à média europeia. E, portanto, um ponto de partida inferior à média europeia, inferior aos Estados Unidos, inferior ao Reino Unido, etc., etc. E isso também é um ponto importante para a manutenção da credibilidade do setor público e o seu acesso ao mercado de emissão e colocação da dívida pública. Bom, a nossa previsão dos menos 0,2 para este ano da inflação não caracterizam só por si uma situação de deflação. No sentido que os menos 0,2 são o reflexo de o ano passado ter havido, por razões do aumento dos preços de energia que se deu na primeira metade do ano, um aumento grande, que se deu a partir de junho, julho, etc. E, portanto, entretanto, os preços desceram, os preços do petróleo e da energia em geral, e, portanto, agora, quando comparamos estes meses, isso é, se olhar para o índice de preços desagregado, vê que os preços dos serviços estão a subir 2 e tal, que os outros preços estão a subir tudo, valores positivos, de facto, com pequenas exceções. E, portanto, é este efeito, essencialmente, da energia que provoca estas taxas negativas. Enquanto isto for assim, isso não representa um processo de deflação. E o mesmo é válido para a Europa, mas, enfim, válido também para nós, nesta escala que aqui acabou por ser um pouco mais acentuada. Bom, quanto ao investimento público, já referi, fez parte do pacote que foi anunciado pelo Governo, de facto, isso é positivo neste quadro. Também a listagem que fez das políticas de transferência, de subsídio de desemprego, também já as referi na resposta ao Sr. Deputado, Hugo Velosa. E nesse sentido, obviamente, esse tipo de políticas deve ser mantido. E se a situação económica e social se deteriorar, terão que ser reforçadas, como indicou, e não o inverso. Sobre o BPP, já dei a resposta genérica que posso dar neste momento. Muito obrigado. Sr. Deputado Diogo Feio, agradeço-lhe também as suas perguntas. Sobre a primeira, já falei não sei quantas vezes, não falo mais sobre isso, de facto. Não é nada comigo, não fui eu que fixei, que decidi. Quando há 3 anos foi criada uma comissão para analisar esse assunto, presidida pelo professor Miguel Beleza, disse que ajustassem para baixo, não quiseram fazer, encomendaram um estudo, fizeram-nos comparações internacionais, ficou tudo na mesma. Não tenho nada a ver com isso. Portanto, não depende de mim, façam o que quiserem, que eu não tenho, digamos, nenhum problema em relação a essa matéria. Ponto final sobre isso, de facto, do meu ponto de vista. Quanto ao problema da dívida. Bom, que linha a seguir? Enfim, que linha? Bom, a linha tem a ver com o que está a acontecer em todos os países europeus e os Estados Unidos. Uma pressão da conjuntura para que os déficits orçamentais aumentem, estão a aumentar em todo o lado, e a dívida também, não é? Portanto, o ponto essencial aí é que, por um lado, temos um rácio inferior às médias. Em 2008, o nosso rácio de dívida era até igual ao da Alemanha, veja lá. Enfim, em 2010 já será mais alto. Sim, mas em 2008 ainda era igual ao da Alemanha. Evidentemente nós temos de ter algumas cautelas nesta matéria. E, conforme eu referi, nós temos que manter credibilidade nas projeções e nas medidas que anunciarmos e devíamos anunciar no que diz respeito à trajetória a médio e longo prazo para assegurar a contenção desse aumento continuado do rácio da dívida. Isso todos os países o deverão fazer e nós também, isso, a meu ver, terá que ser feito. Há uma coisa muito importante, e que é outra vantagem da situação portuguesa, que está relacionada com isto, é que Portugal fez uma reforma estrutural da segurança social. E ainda a última publicação muito recente da Comissão Europeia retirou Portugal dos países, enfim, melhorou a posição de Portugal em relação ao risco futuro até 2050, resultante dos desequilíbrios da segurança social. Ao contrário de muitos outros países, alguns dos quais já altamente endividados, que ainda não fizeram essa reforma da segurança social. E, portanto, esse fator vai se tornar cada vez mais visível à medida que os anos decorrerem. E para quem fizer projeções corretas das nossas finanças públicas a médio e longo prazo, esse é um fator de vantagem para a análise da sustentabilidade das finanças públicas portuguesas. Isso deve ser sublinhado, utilizado, porque é, de facto, um fator. Os outros países, acreditem, vão ter que fazer reformas nessa área. Os que os não fizeram vão ter que as fazer. E isso não é, custa, não é fácil, de facto, mas simplesmente há um ponto também nisto tudo que é o seguinte, eu não mencionei esse aspecto aqui, mas nós vamos entrar numa fase económica em que, a meu ver, oxalá me engano, a trajetória de crescimento económico dos países desenvolvidos, europeus, etc., e os Estados Unidos, etc., a trajetória de crescimento vai ser mais baixa durante muitos anos. Vai ser mais baixa durante muitos anos. E há vários fatores por trás desta afirmação, não vou a esta hora entrar nisso, mas isso significa que os problemas dos desequilíbrios da segurança social e dos sistemas de saúde se agravam, se tivermos 10 anos de crescimento económico, digamos, medíocre, em todos os países, e há muitos países que vão ter que fazer reformas duríssimas e difíceis neste período por causa deste problema. Aí temos alguma vantagem por termos feito a reforma da segurança social que foi feita. Isso é realmente muito importante, conforme eu sublinhei devidamente na altura, porque na altura em que isso foi feito não se deu, enfim, não se mediu totalmente a importância que isso tinha. Bom, portanto, quanto à dívida, é isto. Bom, o crédito por mais 3 meses, de facto, desacelerou. Não é por falta de liquidez nos bancos, não é esse o problema. De facto, há uma quebra de procura natural nesta conjuntura. E, portanto, os bancos dizem que não há procura de crédito à habitação, diminuiu a metade. Não há muita procura de crédito para investimento e, portanto, em suma, em grande parte, essa evolução resulta disso. Mas, repito, apesar de tudo, o PIB nominal está a diminuir, enfim, a 4% ao ano. E, portanto, e o crédito está a subir 5% ou mais ao ano. Portanto, temos uma enorme diferença e, portanto, o sistema a financiar a economia. Colégios de supervisores e centralização ou não no espaço, enfim, europeu da supervisão. Eu não creio que seja recomendável nem possível a centralização da supervisão a nível europeu. Nem sequer para, digamos, os 30 e tal grupos bancários mais ou menos pan-europeus que existem. Não creio que haja acordo político possível a nível europeu para uma supervisão centralizada desses grupos bancários, até porque há um problema que é o seguinte. Se houver uma crise num desses bancos, quem paga o quê? Qual é o país que paga o quê? Onde? Essa questão da partilha dos custos que possam ter crises bancárias e uma intervenção não está, infelizmente, resolvida no contexto europeu. Tem que ser resolvida mesmo não havendo o tal supervisor europeu. Mas, sobretudo, penso que muitos países não aceitariam fazer a transferência das suas competências em matéria de decisão de supervisão sem saber, ao mesmo tempo, quem paga no caso de haver uma crise. Como é que é a distribuição dos custos? Isto é, não havendo essa decisão, poderia haver o risco das decisões de supervisão passarem para a esfera europeia e quem pagava era a nível nacional, onde esteja a sede dos bancos em causa. Bom, e isso, portanto, não é possível do meu ponto de vista. E vejo muito difícil que haja um acordo prévio dos países todos para, à partida, resolver como é que é a distribuição dos custos no caso de crises. Isso, portanto, torna praticamente inviável um sistema centralizado de supervisão na Europa. E, portanto, os colégios de supervisores são uma forma flexível de tentar ter uma melhor supervisão coordenada dos grupos pan-europeus, que têm, portanto, presença em mais do que um país europeu, dá uma voz aos supervisores dos países onde existam sequer meramente sucursais, nem sequer filiais, e desde que sejam sucursais relevantes. E a decisão, penso que já vem no diploma que foi aprovado no Parlamento Europeu, é que sucursais relevantes são aquelas que tenham depósitos acima de 2% dos depósitos no conjunto do sistema do país de acolhimento. E, portanto, se o banco for minimamente significativo, o supervisor do país de acolhimento está no colégio, participa em decisões, e isso é uma forma obrigatória de coordenação da supervisão no espaço europeu, que é muito importante, mas que não poderá caminhar para uma centralização. Quanto aos offshores, foram dados passos, embora, como é no contexto da classificação que é feita pela OCDE, digamos que as exigências desse código de bom comportamento da OCDE não abrangem tudo, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, abrangem razoavelmente no que diz respeito a aspectos fiscais, informações quando há, enfim, suspeitas de fugas ao fisco, etc. Mas, por exemplo, uma matéria que muito nos interessa, e que esteve presente em algumas dos casos que tivemos, enfim, no nosso sistema, que é o problema da informação de quem são os últimos beneficiários de certos veículos offshores. Há legislações de alguns offshores, alguns importantes, que continuam, como norma, a proibir a divulgação dos nomes desses últimos beneficiários. Nós mudámos o regime em 2003, no sentido de, a partir dessa altura, só autorizámos a presença de bancos portugueses em offshores, desde que recebamos a garantia das autoridades locais, que darão sempre essa informação sobre os últimos beneficiários e outras informações. Mas já havia offshores constituídos antes dessa alteração do regime. Portanto, aí, enfim, aquilo que eu sugeri na tal sessão em que estive aqui até às 3 da manhã, e alguns dos presentes também, foi que nós fizéssemos uma limitação/proibição de créditos a veículos em offshores desse tipo, onde não houvesse acesso a essa informação. Que é uma forma, enfim, de tentar limitar os efeitos. E há uma disposição nessa direção, numa lei que, aliás, está aqui no Parlamento para ser aprovada. Que também contém outras coisas que nos interessam, que são os processos sumários, que são o aumento substancial das multas e das coimas em relação, enfim, etc, etc. Mas, enfim, ainda não foi aprovada aqui no Parlamento. Bom, sobre impostos. A baixa generalizada nunca se justificou nesta conjuntura. O quebrar 5% no IRC das PMEs não tem grande efeito económico, na minha opinião, não é? Não tem dimensão para ter um efeito de dar origem a um impulso significativo na atividade económica, não é? Visto que as empresas, neste momento, nesta conjuntura, tomam as suas decisões de expandir a produção ou de fazer investimentos, não por causa dos impostos que estão a pagar, mas pelas perspectivas de mercado que vêm para a frente. É a variável essencial, é o que dá naqueles inquéritos que eu aqui reproduzi, um dos quais já é do primeiro trimestre deste ano. E, portanto, como é natural, essa é a variável fundamental dos gestores neste momento. Não é? Quais são as perspectivas da procura e se o investimento será rentável neste quadro e, portanto, não é a taxa de juros, não é os impostos, isso não é uma variável importante de decisão neste momento, nesta conjuntura, e, portanto, não vejo impacto conjuntural significativo nessa medida. Imposto europeu único, bom, isso, enfim, não é uma opinião de governador do Banco de Portugal, só poderia ser uma opinião de cidadão, mas antes de ser governador, eu exprimi-me publicamente a favor disso. Embora, neste contexto, não é? Esse imposto é uma coisa parcelar, é uma contribuição adicional que seria cobrada nos IRS dos diferentes países membros e uma parte da cobrança do IRS era explicitamente consignada ao orçamento europeu. O que graduaria melhor a contribuição de cada país ao seu nível de rendimento, visto que, por sua vez, o IRS calculado internamente tem a ver com os níveis de rendimento relativos. Mas, enfim, não vou entrar em mais pormenores sobre isso. Depois perguntou sobre o BPP. Enfim, já disse o que podia a esse propósito e, portanto, hoje não me proponho a dizer mais. Não.
Muito obrigado, Sr. Governador. Eu creio que só tenho uma inscrição mais do Sr. Deputado João Semedo. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Governador, eu não queria que ficasse incomodado com as minhas intervenções, até porque até esperaria ter algum fair play na exata medida em que eu lhe estou a dar a oportunidade de treinar, de aquecer para o próximo jogo na Comissão de Inquérito, onde, naturalmente, e em um debate muito mais especializado e muito mais específico, teremos muitas oportunidades. Mas gostaria só de fazer um comentário à sua intervenção. A questão não é saber ou não saber o que é supervisão. Há uma outra questão, e essa é diretamente a sua responsabilidade. É saber o que é que a supervisão quis ou não quis saber. Esta é que é a questão que está em avaliação. Não, foi. Mas, não, poderei ter explicitado mal a questão, mas para que não haja nenhuma dúvida, eu apenas quis poupar os senhores deputados a ler o relatório do Banco de Portugal 2005, mas vou pedir permissão ao senhor Presidente para ler apenas três curtos parágrafos. Um dos parágrafos diz o seguinte: apesar do elevado número de operações intergrupo, nunca o BPN ou as outras entidades do grupo sujeitas à supervisão do Banco de Portugal as reportaram a esta entidade de supervisão. Segundo parágrafo: relativamente a algumas empresas veículo, não residentes, beneficiárias de crédito, o BPN não apresentou a informação necessária à identificação dos respectivos acionistas ou representantes, à origem e ao destino dos fundos, nem tampouco à atividade por elas desenvolvida e à respectiva situação financeira. Terceiro e último parágrafo. Apesar da Sogipart, e para quem não saiba, a Sogipart foi uma sociedade que o BPN, Grupo SLN, constituiu para deslocar o setor imobiliário por sugestão, pressão, solicitação do Banco de Portugal, todos sabemos isso, mas agora repara o que diz o relatório do Banco de Portugal. Apesar da Sogipart ter sido formalmente vendida a 5 acionistas da SLN, o que já dá muito que pensar, o Banco de Portugal ainda diz mais. Claro que foi vendida através de um veículo, mas não interessa. Foi vendida. Mas o Banco de Portugal ainda diz mais. Verifica-se que a composição dos seus órgãos sociais, portanto, da sociedade Sogipart, assim como das suas participadas, naturalmente ela agrupou uma série de outras sociedades imobiliárias, se manteve e continua a ser totalmente, ou na maioria, constituída por elementos dos órgãos sociais do grupo SLN. E a pergunta que se tem que responder, Sr. Governador, é esta. É se, sabendo isto tudo, nunca o Banco de Portugal se interrogou porque é que isto era feito assim. Eu vou-lhe dar um exemplo, para todos percebermos o que eu quero dizer. Durante muitos anos trabalhei na área da toxicodependência. E uma das principais orientações que se dão aos pais é dizer-lhes o seguinte: se o seu filho começar a pedir muitas vezes dinheiro, se muitas vezes vir que na sua carteira desapareceu esta ou aquela quantidade de dinheiro, interrogue-se sobre se ele não estará a consumir. Isto é a mesma coisa. Se perante isto tudo, o Banco de Portugal não podia ter querido saber mais, e se não podia ter querido saber mais, porquê é que não o soube? Esta é que é a questão política de fundo, porque tudo o resto leva-nos a uma conclusão, leva-nos a uma conclusão trágica, é que não há nada a fazer. Ora, não podemos aceitar essa resposta. Tudo o que fizemos foi bem feito. Não podíamos ter feito mais nada e hoje não podemos fazer mais nada. E isso significa que nós estamos enfim, estamos todos já em preparação para que em qualquer outro grupo económico e financeiro possa acontecer uma catástrofe desta dimensão. É isso, Sr. Governador, tem que perceber que as pessoas se interrogam. É esta a questão a que o Sr. Governador tem que responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Antes de dar a palavra ao Sr. Governador, queria só dizer o seguinte. Naturalmente que o Sr. Deputado João Semedo, aqui o disse, antecipou de alguma forma matéria que compete a uma outra comissão especializada e extraordinária, que é a Comissão de Inquérito, em curso, mas naturalmente que no âmbito da supervisão, em sentido lato, eu não poderia deixar de permitir que o Sr. Deputado colocasse a questão que colocou, e esta é a razão pela qual o Sr. Deputado usou da palavra a primeira vez, e agora a segunda sobre uma questão concreta que está, de facto, a ser abordada em sede própria, que é na Comissão de Inquérito, mas que reconhecemos, lato senso, tem a ver com a supervisão, e nessa medida, Sr. Governador, tem a vossa excelência a palavra para responder.
Sim, senhora, eu agradeço ao Sr. Deputado João Semedo ter lido essas passagens desse relatório, porque elas revelam duas coisas. Primeiro, eu nunca tive a supervisão, nessa altura tinha o Dr. Marta, mas primeiro isso revela que os técnicos estavam muito atentos àquilo que eram possíveis prevaricações do BPN, que já tinham acontecido outras, nestes domínios de créditos a empresas do grupo, que diziam que não estavam no grupo, a história da Sogipar, enfim, os três casos que referiu. Primeiro, foram descobertos, foram vistos. Segundo, foram corrigidos, prudencialmente, todos eles. Sobre todos eles, o banco teve que emendar, sim. Não, a única coisa foi que não se descobriu, não se descobriu como é que a operação tinha sido financiada e o tal veículo, mas isso não era possível descobrir. Agora, as consequências prudenciais nos fundos próprios foram calculadas. Isso e muito mais. Foi aquilo que disse aqui, daqui na Comissão de Inquérito do Dr. Marta, que em certo momento estava abatido aos fundos próprios bastante mais de 100 milhões de euros por coisas deste tipo, cuja solução era abater aos fundos próprios. E, portanto, a vigilância destes pontos, do ponto de vista prudencial, foi sendo muito apertada. E todos eles foram descobertos e todos eles tiveram, digamos, a resposta no plano prudencial que deviam ter. E, portanto, eu agradeço que os tenha mencionado. Porque nenhum deles punha em causa o equilíbrio fundamental do banco, nenhum deles tinha a ver com o Banco Insular, bancos virtuais e fraudes absolutas, não tinham a ver com isso. E isso é que era a supervisão que foi exercida, e daí existirem esses relatórios e ter-se descoberto, digamos, se quiser, alguns desses pormenores. Se não andassem lá, não os tinham descoberto. Não foi mais ninguém que os descobriu. Não foi mais ninguém que os descobriu. Bom, em segundo lugar, em relação à questão genérica que põe com um ar dramático, Senhor Deputado, não há garantias. Nem as polícias, nem nenhum país dão garantias que não há crimes. O Estado não pode garantir que não há crimes. As instituições públicas não podem garantir que não há crimes. Essa garantia não existe. Essa garantia não existe. Há crimes. Já referi, com estatísticas do caso americano, mas nos outros países é a mesma coisa, que evidentemente a maior parte das fraudes não são descobertas antecipadamente e a maior parte, a esmagadora maioria, não são descobertas pelos reguladores. Em França houve agora aqueles 5 mil milhões na Société Générale. Bem, os auditores, o supervisor, o Banco de França, não sei quem, ninguém viu. Ninguém viu. Durou 3 anos. O caso Banesto, em Espanha, durou anos e anos, até que foi descoberto um dia. E representou, a preços de hoje, 6 mil milhões de euros de fraude. Não há garantias. Ninguém pode dar garantias absolutas. Que há um sistema à prova de bala e à prova de fraude. E isso em si mesmo não é uma frustração. É a realidade. É a realidade, além do mais, do tipo de sistema económico que temos. Que, bom, mas isso é a conclusão que tirará no plano político, não é o que está para aqui chamado. Não, mas, exatamente. Essa é uma das questões, será. Mas é para discutir de outra forma, não é para acusar o Banco de Portugal. Essa questão é o problema de termos uma economia de mercado, de livre iniciativa, que não é totalmente regulada, que não é uma economia de direção central, que não é uma economia fiscalizada por uma espécie de superpolícia, não é essa a economia e o sistema que nós temos. Não é. E, portanto, por o que resulta daí, resulta um grau de risco, de muitos tipos de risco, incluindo o risco de fraude, que
está aí presente todos os meses em todos os países, o risco de fraude. Claro que sim. E há alguma organização possível de instituições de supervisão que possa garantir e prometer que não haverá mais disso? Não há. E se alguém fizer essa promessa, estará a mentir. E não é um caso de, ao dizer isto, dizer desiste-se, não sei o quê, vai acontecer outra. Não, não é uma questão de desistir, é uma questão de reconhecer a realidade. E esse é um bom princípio, reconhecer a realidade. Aquilo que foi feito no BPN foi fiscalizar, ver os pontos que tinham a ver com os regulamentos em vigor e com a função de supervisão prudencial. Não houve denúncias internas, muitos dos que vieram falar à Comissão já tinham, entretanto, desde junho passado, feito declarações ao Banco de Portugal e ao Ministério Público. Não vieram aqui dizer coisas que fossem novas. Mas nunca nos anos anteriores fizeram qualquer denúncia, nem mesmo anónima. Nem mesmo anónima. Não é? E como eu referi, nos Estados Unidos e noutros países, têm sido esmagadoramente denúncias vindas de dentro que têm permitido descobrir coisas. De facto, essa é a realidade. E, portanto, tentar acusar os técnicos do Banco de Portugal que não viram e deviam ter descoberto e ter suspeitado, de facto, não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento nenhum. E depois estará em discussão, mas, digamos, a análise que eu, como digo, a análise que eu fiz do que foi a atuação naqueles anos, enfim, que fiz agora, recentemente, do que foi a atuação naqueles anos dos técnicos, de facto, levam à conclusão que não houve nem negligência, muito menos uma coisa que poderia estar, e admito que não estivesse, nas últimas palavras que disse, que é que os técnicos do Banco de Portugal foram lá e não quiseram ver, o que seria uma acusação grave de corrupção, digamos, potencial desses técnicos. Não sei. Eu sei, não, eu também sublinhei que não, que admito que não tivesse querido dizer, mas poderia alguém malevolamente inferir isso. E de facto não tenho nenhum indício que tivessem sido negligentes. Claro, pode-se dizer, não tiveram sorte de encontrar, de bater numa pedra e encontrar uma coisa debaixo da pedra. Realmente não tiveram essa sorte. E podiam ter tido, realmente. Hã? Quando? O fax tem a ver, precisamente, no dia... Eu sei. Mas já veio aqui o técnico... Não, repara. Não foi. Já aqui veio o técnico do Banco de Portugal que estava lá a explicar essa coisa toda. Enfim, portanto, isso está mais que explicado. Eu não vou agora, nem aqui, nem para a semana, ou lá quando for à comissão, não vou entrar naquilo que já foi explicado pelos técnicos que lá tiveram. Não é, enfim, não é de dentro direto e, portanto, não é da minha competência esses pormenores.
Muito obrigado, Sr. Governador. Duas notas finais, e eu peço aos deputados que não se ausentem, porque ainda há dois pontos que têm que ser apreciados e votados hoje para seguirem para o plenário. Duas notas finais, Sr. Governador. A primeira, para agradecer a sua vinda cá, o contributo que deu para o esclarecimento destas questões. Penso que esta questão da supervisão, naturalmente, é uma questão que está em voga e terá que ser aprofundada nos tempos mais próximos. Naturalmente também a questão da evolução da economia é uma questão importante, não deixaremos naturalmente de acompanhar e registamos sobretudo a alia e a incerteza que ainda paira no horizonte relativamente à evolução. O Sr. Governador tem a oportunidade aqui de dizer que ainda há muitas incógnitas, o que significa que é preciso monitorizar a evolução da economia nos tempos mais próximos. E por fim, Sr. Governador, queria dizer-lhe, sendo esta a última vez que vem nesta legislatura à Comissão, que em nome da Comissão agradeço a sua disponibilidade permanente para vir a esta Comissão prestar esclarecimentos. Agradeço e sublinho também a elevação e a proficiência com que os debates com a Vossa Excelência decorreram sempre, designadamente aquele debate histórico que aqui há pouco tive a oportunidade de recordar, e nessa exata medida agradecer-lhe profundamente o contributo que sempre nos deu para os nossos trabalhos e para o enriquecimento da nossa vida política, que exige, de facto, do ponto de vista parlamentar, uma cooperação estreita, leal e sincera entre o Parlamento e a regulação, designadamente entre o regulador Banco de Portugal, que aqui, uma vez mais, deu provas inequívocas dessa sua disponibilidade para colaborar connosco. Muito obrigado, Sr. Governador.
Se me permite, dadas as circunstâncias de ser a última reunião nesta legislatura, eu queria lhe agradecer, em princípio, deu-lhe agradecer, enfim, as palavras que acaba de referir e agradecer-lhe também, e é de toda a justiça fazê-lo, a forma como sempre dirigiu os trabalhos desta Comissão quando eu participei nesses trabalhos, a forma como sempre combinou comigo, enfim, as minhas vindas à Comissão, com toda a abertura, com toda, enfim, a compreensão de algumas dificuldades, às vezes, de agenda e calendário, e creio que a forma como conduziu os trabalhos aqui, em muitas situações que, em alguns casos, enfim, tiveram a sua delicadeza, revelam que, no exercício das suas funções de Presidente, manteve sempre uma elevada isenção e independência no exercício dessas funções, e eu queria reconhecer e agradecer-lhe isso mesmo.
Muito obrigado pelas suas palavras.